Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Boa noite. É com essa animação Brasil que tá começando o nosso MesaCast BBB no Multishow, G-Show, Globoplay. Sejam muito bem-vindos.
E aí, gente? Boa noite. Nani, sua linda, maravilhosa. Ó, além dessa maravilhosa, quem completa a nossa mesa hoje é o ator Léo Bittencourt.
Bem-vindo.
E também a cantora Priscila Meirelles, que não solta a voz só cantando não, né, gente? Ela solta a voz também pra hablar muito, não é verdade?
Muito. Boa noite, Nani. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, meu amor.
Boa noite, todo mundo que tá assistindo aqui o nosso
noite,
Mesa
Brasil.
Cast.
Vamos focar muito, vamos falar muito hoje.
A Priscila é cantora, gente, ela encanta todos nós, todo canto pelo Brasil afora. Ela disse que nasceu perto do Piauí, mas na verdade nasceu no mundo, que tá por aí afora. E esse moço, o cara de bom rapaz, de toda banha que é pra genro, meu filho, já foi um grande vilão de Malhação. E aí eu perguntei, entraria no BBB?
Então, tem todo um podcast agora pela frente, a gente responde no final.
Mas pra ser vilão ou pra ser bonzinho?
Ah, já tenho tantos vilões colecionados na carreira, eu acho que eu vou ser eu. Mas esse negócio de rótulo maniqueísta não é muito comigo, não. Ninguém é uma coisa só.
Uai, Henrique, uai. Pode ser bom ou ser ruim?
Eu vou falar que eu sou bom ou que eu sou ruim? Deixa as pessoas falarem.
É, porque se falar que é ruim, parece que tá querendo se bancar. Se falar que é bonzinho, também parece.
Chato. Aí é verdade.
Seja você. O sabonete, eu... faz a linha nem contra, nem a favor. Muito pelo contrário, verdade. Mas enquanto isso não acontece, a resposta que a gente queria ouvir, a gente vai ver o quê? Esbizoiar a casa.
E além disso, Nani, o pessoal que tá em casa, você aí, ó, pode mandar comentários pra gente, isso, viu? O QR Code tá aqui embaixo. Aponta a câmera do seu celular. E aí você pode mandar comentário bonzinho, comentário malvado. Pode mandar pergunta pros nossos convidados.
Vídeos.
Opinião de vocês. A gente adora receber vídeo, né, Nani?
Diretor de apresentação por vídeo, gente. Cecílio Tavares, meu amigo, você vai mandar muitos vídeos, que é seu conterrâneo, inclusive, até falou, tá bom? A produção fica de olho, Cecílio Tavares, que ficou bravo semana passada, mandou um monte. Não pegaram nem o meu, pô, não é meu. Pessoa que sabe, pessoa que é Ariana, entendeu? Ariana é assim.
Ei.
Não, eu já combinei com os fãs de Priscila Meirelles pra eles mandarem muito vídeo.
Como
muitas
que é o nome
perguntas.
Do seu fã-clube?
Primores. Primores, olha só. Vocês, ó, hoje compareçam aqui, porque eu quero saber que se vocês estão assistindo o BBB.
Aí a gente quer ver a força dos primores, viu? Mas enquanto isso,
a gente vai olhar.
Vamos espiar essa casa.
Vamos ver aqui. Não tem nada também, tem ninguém. O pessoal tá te preparando pra festa hoje, gente.
Amei que você tem um controle aí na sua mão.
Eu brinco de Deus. Eu brinco de Deus.
Nossa, é o boninho
eu
da galera.
Eu sou uma
semideusa. Não é?
Aqui é só café. Aí lá na frente é só milho. O café pra dois lados. É normal isso, em toda a estrada tem.
Tem umas...
Hoje mas festa da líder Giovana.
Peraí, mas festa eu tô assim até agora, não sou humano ainda?
Chegou uma parte
que é o pessoal, eles, você sabe, né? Eles começam às vezes a arrumar meio tarde. E quarta-feira é o dia também que... Geralmente, acho que só a líder recebe o figurino.
É verdade.
Então, é isso. O tema hoje é o quê, Nani?
Ortopedia.
Hoje a festa, na verdade, é... Pode falar? É hip chique.
Hip chique.
Se eu tivesse vindo assim com off-white, eu acho que eu estaria no tema já.
O povo dormindo, gente. O povo nem sabia de nada. Deixa eu ver aqui. Sala tem ninguém também. Cozinha tem ninguém também. Então é isso.
Tem alguém cantando, Nani?
É, mas cantar é um perigo, né, Nani?
Porque eu sou...
Tem alguém em festa
vai
aí.
Vai que joguei no banho, cuidado com o chuveiro. Por falar em chuveiro, se você entrasse no BBB, Priscila, você tomaria banho de maiô ou como mandou a natureza?
De biquininho, fio dental, assim.
Eita.
Né? Aqui não tem medo de mostrar o corpo, não.
Não, né?
Mesmo?
Mas pelada, não.
Pelada não.
Ah, eu já evito, né? Mostrar o Bittencourt assim de graça.
Não é de graça, vai em 3 milhões de reais, gente.
Tem um ponto de vista, mas acho que não sei se esse é o preço.
Ai, o crush da Lani, o crush da nossa amiga Nani, ele fica de sunga o dia inteiro se deixar.
O crush imaginário, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma imaginação muito fértil, sabe? Mesmo, não tem noção. Até porque meu hormônio é sintético.
Adivinha quem fica de sunga o dia inteiro na casa?
Matheus,
né, gente?
Gaúcho.
Gente, ela gosta de gaúcho.
Gosto. Gaúcho, a espora do lombo, pelo na cara.
Né? Ele é fofinho.
Eu acho que quando acabar o bebê, eu já vou me apresentar aí. Ele vai falar assim, a Nani era sua crush. Vai falar assim, ah, é, prazer, tchau. Ai, desculpa.
Imagina, educado. Me chama pra ser padrinho, Nani, se rolar esse casamento.
Não vai rolar, sabe por quê? Eu não sei, acho que eu não faço a linha dele, não faço o
mas
gosto dele.
Mas se fizer, me chama pra cantar. Ele é o padrinho, eu vou cantar e você vai vai fazer.
Não, mas eu não caso, você querida.
Lista, posso
não, eu não caso. Cueca lá em casa é só na cadeira. Mas voltando ao nosso
problema
aqui.
Raquel, gente, vocês sabem, né? Ela foi eliminada ontem do Big Brother 24. E vamos ver como é que foi essa saída. Vocês
essa assistiram moça com pele de
vamos
pêssego.
Ver de novo.
A ó. Pele de pêssego de Raquel, olha.
Quem é você? Vem descobrir aqui fora, Raquel.
Acabou o jogo, Davi.
Ainda vai ser o maior delivery do Brasil. Amei passar por aqui, fazer trajetória, conhecer pessoas incríveis que eu conheci. E com certeza eu quero levar pra minha vida, tá bom? E um beijo do brigadeirão de vocês.
A menina moça querida, né? Pessoa de Chip. Agora que eu falei agora há pouco numa conversa no camarim, me chamou a atenção uma coisa. Aí me responderam uma coisa muito inteligente. Talvez pelo fato de ter ficado muito na xepa, ela não pôde fazer nenhum doce, nem uma sobremesa, gente. Fiquei esperando um quitute, um doce, porque ela é doceira, né?
Mostrar esse talento,
mostrar
né?
Mostrar esse talento.
Acho que no aniversário da Lani, se eu não me engano, ela ajudou ali a fazer a decoração
mas
do bolo.
Mas ela mesma arrasou com as colegas, falou, eu vou fazer um brigadeiro que você nunca comeu. Que... É. Porque assim, é até uma maneira de seduzir, sabe? Que o paladar é seduzir. Você pega o boy pela, né, pelo estômago ou pelo sonho.
Gente, eu sou taurino. Que fizer um doce bom, pode ser doce, pode ser salgado.
Eu sei fazer tanto doce.
Nani.
Mas eu acho que ela tinha que ter sido mais ela, sabe, Nani? A gente descobriu já no finalzinho que ela canta. Tava então, também, ela podia ter
se mostrou uma excelente
um
cantora,
e
maravilhosa.
Muito, né?
É. Perdeu uma oportunidade, né? Porque, por exemplo, a Juliette, ela foi uma participante que durante o programa, ela cantava várias, ele tava lavando uma louça ali, tava cantando, entendeu?
Foi exatamente
e depois,
que
no final, isso abriu possibilidades pra ela. Você é cantora, você sabe a possibilidade
sim.
boa que o Big Brother
poderia imagina ter. A visibilidade, ela podia ter cantado, ela podia ter se mostrado, mas assim... É difícil, né? Porque eu, Priscila, via muito a Raquel como planta, né? No início, ela foi tomar atitude já no final,
mas só
né?
uma frase do nosso querido Vitor Castro, maravilhoso. Um beijo, Vitor, querido. Que ele fala assim, às vezes a gente na vida é planta, não sabe o que é.
É mas ela é uma planta linda. Ela é uma planta linda,
mas se você fosse
né?
uma planta, você seria que planta você seria, por exemplo? Você seria qual planta? Eu seria uma Maria Sem Vergonha, tenho certeza.
Eu não sei os nomes das plantas, mas tem lá uma rosa, talvez.
Uma rosa.
Mas não chega muito olha. Perto, não.
Espinha.
É, espinha. Mas você é muito linda também.
Bittencourt,
Léo, você acha que ela foi planta?
Ah, eu acho. Eu acho, inclusive, assim, eu fiquei triste pelo o tamanho da votação, né? O índice lá. Porque não é rejeição, mas era uma votação que, infelizmente, não tinha como ela não sair. Acho que por essas narrativas foram construídas.
Mas é que ela é aquele número não foi de rejeição, eu acho.
Interrompendo, desculpa. É que todo mundo que vai saindo, as torcidas que saíram, começam a se agrupar em função de um bem
claro.
Comum.
Ainda mais então, que aumenta... um voto pra ficar,
claro,
um voto
exatamente.
Pra sair.
É por isso.
E aí, entre as três, ela era menos participativa. Então, assim, era inevitável.
Não foi porque
ela...
o Brasil não
vou
gostava
jogar
dela,
aqui,
né?
Vou
foi
jogar.
Porque o Brasil não queria que as outras duas saíssem, né? Então não foi... Ai, não gostamos dela, nós
acontece?
Rejeitamos ela.
Eu acho
não.
que o pessoal entra lá e igual na vida. Tem gente que acha que a vida só vai começar quando você começar a ver que aquele enredo que você imaginou tá acontecendo na sua vida. Então, em função disso, você finge que o tempo tá passando e está passando, querida.
Ela recebeu
você
do Marcos.
Se mostrar logo, como diz o nosso querido Thiago, tem que ser, sabe, protagonista de você mesmo, da sua história. Senão, como é que faz? Se você usar, na hora certa eu vou mostrar o meu talento. E
não
já passou o tempo
certa,
de mostrar.
Né?
Não.
Passa a sua hora, né?
Exato.
A hora é agora.
E ela recebeu do Marcos Vinícius do posto de maior índice de eliminação da temporada.
É mesmo?
Era dele e ela conseguiu superar esse marco nesse paredão. É o que você falou, não acho também que é uma questão de rejeição.
Uhum.
Eu acho que tem bastante a ver com o que ela... Ela tá com dois participantes muito queridos pelo público.
Sim.
Ela falou também que não se arrependia muito do que ela fez no paredão, né, de...
E vamos puxar um currículo.
Eu
vamos...
acho, assim, que a atitude dela... Em ter tirado o anjo da Bia foi o que fez ela sair.
Não. Se faz
aquilo
é porque faz.
Somou.
Se faz
aquilo
é porque faz. Não faz porque não faz. Agora o que
eu
chamou atenção.
Eu fiquei triste. Eu
chamou atenção
triste.
Foi o seguinte: ela ter sido a. Na hora, no dia da entrada do BBB, ela foi escolhida pela casa com uma unanimidade, bem dizer. Isso que me chamou atenção. Falei, gente, é muito barrabás, né? Jesus, que mais? O pessoal, depois, não quer mais saber, depois acabou, tal. Quer dizer, ela, como se não tivesse sido escolhida, o pessoal fica, não, vamos tirar. E quando ela foi entrar na casa, eu lembro que eu tava, ela foi assim, quase que unanimidade da votação da casa.
Muita coisa muda muito rápido no Big Brother também, né?
Aí é, ô, Léo, você acha que ela ter vetado esse anjo contribuiu pra ela ter ido pro paredão?
Eu acho que contribui, mas assim, ao mesmo tempo eu não consigo imaginar outra pessoa no paredão que ela ficasse. Ali naquele momento, só se fosse alguém do grupo dela. Mas assim, como a maioria das pessoas que estavam votando queriam uma formação com as fadas, acho difícil a formatação com o Matheus ou Isabelle, qualquer uma, ela ganhar. Então eu acredito que não tinha muito o que fazer.
E esse paredão das fadas, um paredão só de fadas, é um paredão muito temido por boa parte do público que ama essa galera, o High School Musical, né?
Exatamente,
que a gente fala aqui.
Exato.
Só que foi um paredão que quase aconteceu, né? Foi um paredão que passou por muito pouco de roupa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Olá. O que você acha se esse paredão tivesse acontecido? Você acha que ia interferir alguma coisa no andamento da casa?
Não, eu acho que a Alane teria saído. Acho que a Bia ficaria, né? O Davi ficaria e a Alane teria ido, né? Porque eu acho que a Bia tem um apelo, apesar dos pesares, né? Ela tem um apelo muito forte do público, né? Ela é muito amada. E o Davi é muito amado também. Então, se o Davi não tivesse saído e a Raquel não tivesse entrado no lugar, a Alane teria saído, com certeza.
Há que se dizer que esse amado, assim, é uma coisa muito contestada, né? Que às vezes esse amado de manhã e de noite você tá na guilhotã e não tá vendo. Tem com muito certeza. Isso também acontece. Própria nossa querida Cunhã, por não, é prova disso.
É, mas é que ali ela teve uma atitude muito complicada essa semana, né? Uhum. Assim, é um jogo, gente. Você tem que se posicionar, não adianta você ficar ali...
Mas então, mas às vezes sendo um jogo, você pode fazer coisas que o outro não quer que
e
você
E ao
faça,
mesmo tempo
né?
que ela tá ali dizendo que é do grupo... Quando chegou na hora de, poxa, gente, quem nós vamos eliminar pra gente conseguir ali ter uma consistência no final? Todo mundo vai ter que votar um no outro. Mas, vamos fazer no BIM. Não, ela, eu decido em quem eu vou votar e tudo.
Me parece um pouco.
E eu acho que ela tirou ela poderia ter acabado ali com os amigos dela, sabe? Ela não quis
participar. Por favor. É que eu acho que a preocupação dela, assim, é muito de uma participante de Big Brother 6, 7, em que ser vista como uma combinação de voto é uma grande questão que vai tornar ela
isso marcou uma época, marcou uma temporada, isso?
Ah, eu acho que é um outro pensamento. Hoje em dia, você ser jogador é uma virtude. Eu acho que o Davi tem muito orgulho em falar que é jogador e não tem medo de dizer que ele combina voto. Isso não é uma falha de caráter nem nada. E eu acho que ela tem muito medo de ser vista dessa maneira, em articular votos junto com uma galera pra tirar alguém. E eu acho que isso é o que tá atrapalhando ela em relação ao posicionamento.
No passado, o Big Brother, ele era menos percebido como um game. É, a edição começou a ficar mais gamificada, principalmente, sim, acho que do 19, do 20 pra cá. O público começou a ter mais essa percepção de game. As pessoas têm que jogar, têm que ter estratégia. Isso veio mais forte de uns tempos pra cá. Lá atrás, realmente, começava a conversar sobre voto, as pessoas já achavam que...
Conversavam.
Achavam que era um problema.
Isto posto, logo depois da saída de Raquel, Lucas e Bitel ficaram conversando e ele deixou claro que aposta nela. Vamos ver isso? Como é que foi?
Qual cenário desse... É normal uma mulher de 24 anos ser a principal pessoa, referência da sua família? Família gigante, um monte de gente que olha pra você como referência. Onde que você imaginou que com 24 anos de idade você ia ser a pessoa referente da sua família? E você só ocupou esse espaço porque estava vago. É claro que você vai ser pessimista, porque você está acostumado a olhar para as outras pessoas. Você não está acostumado a olhar para você. É por isso que você é boa de falar, apontar tudo de todo mundo. Tanto do lado bom quanto do lado ruim.
Isso aí eu faço.
Mas você não consegue se reconhecer. Porque,
não, não está se reconhecendo.
Porque você não tem tempo para isso, Pitel. Você nunca teve. Eu também nunca tive tempo para isso. Quando eu olho pra trás, pra minha trajetória, porra, eu vejo o quanto de coisa que eu tive que passar pra chegar até aqui hoje. Eu falo assim, mano, estar aqui é uma vitória do não é suficiente. Não é suficiente. Não vai me dar pra mim, não é suficiente. Ainda. Então, assim, cara, real, eu acho que a pessoa que menos tem... Na verdade, eu acho que a pessoa que mais tem chance entre a gente é você, mano.
Isso é tão complicado, né? Porque você fica encorajando o colega. Você vai, se joga no paredão, amiga. Você vai se dar. Você vai se dar. Você vai se dar mal pra caramba, querida. Porque jogar no paredão é tudo que a gente não quer. Aí o pessoal fica assim... É como se fosse um salvo-conduto de um troféu de eu resisti ao paredão. Não!
Se não resistir, não é? É, mas sobre a Pitel, uma coisa que eu acho que tá pesando bastante sobre ela, é que ela é uma grande telespectadora do Big Brother. Uhum. Ela é uma pessoa que acompanha, ela tem um repertório de saber como funcionou em outras edições e tudo mais. Então, ela tem plena consciência de que ela não tá dentro de um jogo que tá sendo bem visto aqui fora, porque os aliados dela estão saindo um a um. A gente já tinha percebido que ela fazia boas leituras e que ela acompanhava as edições anteriores. Então, nesse momento que ela vê a casa, a lama vindo pra cima dela e atolando no meio desse barro, ela fica sem saber como sair desse atoleiro, entendeu? E é uma situação que é realmente complicada. Ela deve estar pensando, nossa, agora eu tenho que ficar aqui, o que eu vou fazer? Porque se eu recalcular minha rota, será que nessa altura do campeonato ainda dá tempo? Vocês acham que dá tempo?
Mas eu acho que daquele grupo, ela é um dos principais personagens que podem eliminar alguém do outro grupo. Não que seja favorita ao título, apesar de ser a pessoa que eu vou confessar aqui, é pra quem eu torço. Torço pro Pitel. Porque, assim, eu acho que dá um equilíbrio pro jogo e estimula as pessoas que, por mais que não vão ganhar dos outros, a também irem pra cima. Eu acho que existe hoje um certo marasmo do outro lado, um conformismo com a derrota. As pessoas mais confiantes são o Bin, que eu não sei se é a pessoa que deveria estar mais confiante em relação a uma vitória, mas é isso, sabe? Eu acho que seria realmente uma coisa que pra ela é arriscado, mas pro público aqui de fora é interessante ver se ela é capaz de tirar alguém das fadas.
Mas eu acho acha? Que ela teria tempo. Porque já que ela é uma jogadora e ela consegue perceber que tá dando tudo errado, ela teria tempo de dar a volta por cima. De, se esse grupo é o problema, eu vou me afastar. Eu vou começar. Se eu tô vendo que eles estão fazendo certo, eu vou me aproximar do grupo fada ali, sabe? E não é isso que ela tá fazendo. Ela tá sendo pessimista. Ela já tá falando, e aí, o que tem que fazer? Não dá mais nada pra fazer, porque é isso mesmo. E, sabe?
Você ela poderia ter mudado isso. Os aliados dela, se forem eliminados e ela ficar sozinha, ela consegue, de alguma forma, dar uma volta por cima ou não?
Eu acho que ela consegue se adaptar porque ela se dá bem com as pessoas na casa, assim. São poucas pessoas que não
estão... Ela é respeitada.
Tão... É, ela tem
Ela
um
tem
respeito.
Uma voz de comando muito grande, ela tem uma voz altiva, ela tem uma voz que quando as pessoas falam... Opa, peraí.
Eu acho, inclusive, de novo, eu vou puxar a sardinha aqui pra Pitel, porque o Pitel é pura luz. Eu,
gente,
de verdade.
Isso, um ariano falando isso, gente, é uma coisa muito rara. Por favor, repita o seu
comentário. Elogio dobrado, hein?
Eu acho que Pitel é pura luz. Vou te falar pelo quê? Vamos pegar lá atrás. Rodriguinho junto com ela. Junto com ela era o vovozinho do Up Altas Aventuras. Pessoa divertida, sem altamente cancelado. Fernanda também, na semana ficou mais distante. Carente, xoxa, anêmica. Ficou bastante de cama. E até no caso do Buda, a mulher do Buda fez público aqui fora. Então, assim, a Pitel ilumina todo mundo até sem querer.
Eu
entendeu?
Não vejo assim, tá?
Eu acho.
Eu não vejo assim, eu não vejo assim.
Conta
Porque
pra nós.
Porque assim, ó... Esse caso eu acompanhei de perto.
Qual deles, pelo amor de Deus?
O da Pitel e do Buda?
Ah, tá.
Gente, ó, ela poderia ter dado um corte ali, inclusive nessa relação dela com o Buda, nas investidas dele, e ela não deu esse corte, né? Então, assim, ela é luz até que ponto? Se eu sou casado, você sabe que eu sou uma mulher casada, eu tô investindo em você, ok, tu não tem culpa, mas ela também não cortava. Né?
Mas você acha que eles passaram do ponto?
Acho. Claro que sim, se eu fosse casada com ele,
aqui, olha aqui, eu teria feito. Olha a pergunta do espectador nosso, que é assim, o Eduardo Bruno, filho do Rio de Janeiro, ele fala, vocês não acham que a Pitel seria uma favoritíssima se não tivesse unido a Fernanda e ao Gnomo? Beijos. Obrigada, viu, querido Eduardo? Obrigado, Eduardo Bruno, filho.
Você já sabe a resposta, né, do colega. A minha, não. Eu acho que ela nunca seria a favorita, né, nessa edição.
Eu não sei também, porque a gente...
Então, vou te dar uma outra leitura também. Vocês falam dessa coisa da Pitel e do Buda como se tivesse acontecido alguma coisa extrema de feito. Então, querida, é uma coisa
mas
muito...
Mas assim, a gente percebe... Nani, se alguém chegar agora ali... investindo em você, você vai saber que a pessoa tá investindo em você, não vai?
Depende, eu cheguei nem investindo em ninguém, a pessoa mandou ter cuidado comigo, eu fiquei quê? Eu ri.
Eu acho que a
minha fama chegou primeiro.
Não, mas assim, a culpa não é da Pitel.
Bruno Mota disse pro nosso convidado, você vai conhecer a Nani, cuidado com a Nani, não é isso.
Não, mas assim, ó, da forma que a gente tá falando aqui, parece que a gente tá colocando a Pitel só como o anjo mau. Mas, na verdade, não é, né? É. O Buda que tinha toda essa responsabilidade com a Camila, né? E não teve.
Casado é você, então você
E ela tava num relacionamento aberto.
Mas eu corto. Homem casado que vier dar em cima de mim, ó. Não.
Até porque aqui...
vídeo tem corte, sim.
Homem casado é igual caipirinha. Primeiro te deixa de perna bamba, depois só dor de cabeça.
Tá, mas
não, me falaram.
Ô, Nani, mas você viu a paródia que eu fiz pra eles?
Como foi?
Vocês viram? Posso cantar?
Pode.
Não pode.
Doutoral, não pode. A gente paga de doutoral, não pode.
Não pode.
No Instagram da nossa
amiga. Não, eu vou fazer um sem ser versão. Os aí a gente volta.
Vai ter lá. Bom, a gente tá falando aqui sobre pessoas que ficaram inseguras depois do resultado do Paredão. Uhum. Mas no grupo Fadas, ele se fortaleceu, gente, com a volta da Bia e da Lani. E o pessoal dos gnomos acha que eles estão agindo com soberba agora. Vamos ver? Será que é um soberbo? Será que não estão?
Ele falou assim, não, porque na hora que o Tadeu falar assim pra Bia, Brasil do Brasil, dá um abraço em Tananã, porque Tananã vai sair. Tipo assim, ele não quis falar o nome, porque ele tava lá. Porque Tananã vai sair. E Bia vai dar um troço, que não sei o quê. Vai fazer igual fez comigo, que não sei o quê. Aí você vê a prepotência deles, a soberba.
Ele tá achando que anjo, daqui a pouco é líder, bate-volta.
Era pra, não era pra ser eu. Aí começou.
É tudo sobre eles.
Era pra ser eu pra ganhar o bate-volta. Era pra ser ele ganhar um anjo.
São favoritos, são favorecidos.
A palavra certa na hora errada, ela vai se tornar errada. Então, se você for se posicionar numa hora que não tem que se posicionar, mano, tá ligado? Então,
a cabeça tá explodindo.
O que eu já enxerguei que eles esperam o momento certo, mano. Tá ligado?
E é isso que eu tô falando.
A Bia, ela quando não é líder, muitas das vezes ela foge. Ora, quando ela é líder, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Tá ligado? Porque ela vai ter mais tempo de VT, ela vai ter sincerão, ela vai estar, tipo assim, mais em destaque. Ela sabe disso, que vai ter festa. Então, ela já entendeu. Então, quando ela não é líder, ela fica assim, ó, com o rabinho entre as pernas. Tá ligado?
Elas mesmas estão se botando nessa caixinha que elas acham que deve estar. Eles estão se botando, porque na cabeça deles, esse é o jogo, se botar na caixinha, se isolar, os perseguidos. Esse que é o lema dele, os perseguidos.
Profundo?
Os perseguidos. Você acha que eles estão com esse lema, tentando se colocar no papel de perseguido? Você acha que tem alguém fazendo isso?
Não, dali daquele grupo, eu acho que não, assim. Eu acho que tem mais uma questão moral que eles carregam muito em relação a serem do bem. Isso repetiam muito umas semanas atrás, dizendo que eles são do bem, é o bem contra o mal. Eu acho isso péssimo, eu acho isso... provoca a raiva que todo mundo, inclusive, tá vendo ali com uma arrogância. Eu acho que é essa reação de quem tá perdendo, tá vendo todo mundo do seu lado sair, não quer aceitar quem de alguma forma errou, mas ao mesmo tempo também não gosta de se ver como mal nessa situação, sabe?
Você sabe que duas coisas revelam a pessoa, né? O poder e a cachaça. Então, assim, você sente todo mundo que vira líder, já volta diferente, já pruma costela, já volta todo se sentindo como se tivesse uma fivela de ouro, entendeu? Uma fivela de respeito, entendeu? Então, assim, lá, ela fica bem altiva mesmo quando acontece. Ah, estou ali. Senão ela faz a linha, entendeu?
O que você acha disso, amiga?
É muito fácil culpabilizar a parte que você está vendo que está ganhando, né? Eu acho que agora os fadas, eles estão curtindo, eles estão aproveitando, eles sabem que são os últimos dias, eles estão aproveitando, eles fizeram brincadeiras, né, essa noite, guerra de travesseiro, e eu acho que agora eles estão mais curtindo, obviamente, prestando atenção ali no jogo, mas eles já estão mais leves, e o outro lado assim, tá, fizemos merda, né, não temos mais como voltar ali, então vou culpabilizar, vou me vitimizar, não vou puxar a responsabilidade pra mim, eu não fiz da forma que eu deveria ter feito, né, é muito fácil.
Então você acha que quando eles falam que o outro grupo tá se vitimizando, quem tá se vitimizando na verdade são eles?
Com certeza, eles tinham que puxar a responsabilidade, poxa, o que a gente tá fazendo que... a gente tá perdendo aliados. O nosso grupo tá saindo. Todo mundo tá tirando
eles. É a famosa tese. A distância da canoa pra ilha depende de que lado você está. Mais um pensamento de Giannani. Vamos dar uma olhadinha na casa?
Vamos ver.
Ariano Observador? Vamos.
Fazer o Enem pra participar daqui.
Aí vai aparecer meu nome aí, o povo vai falar, vão me indicar.
Parece a make, gata.
Imagina o meu. Essa base parou? Foi isso.
O que tá acontecendo, gente?
Pelo menos, né?
Silêncio.
Eu só quero acertar.
Elas estão comentando sobre a situação da Sabrina Sato, que aconteceu hoje na casa. Vocês estão sabendo?
Estou sabendo. Estou sabendo, meu Deus.
Sabrina Sato foi visitar hoje a casa, gente. E Bia teve um ataque de...
Alegria!
Sincericídio.
Foi alegria.
Você faz muito isso, você se mata fazendo aquilo. E aí ela se pulou em cima da amiga. Ah! E derrubou a Sabrina.
E derrubou a Sabrina no chão.
Exato.
E tomou punição por causa disso.
Também,
né?
A Alane também.
Ela perdeu 500 estalecas e a Alane perdeu 200. Também. Olha, 500. A gata tá fiadíssima.
Sei tudo.
É porque muitas vezes eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, já que a gente tá nos 5 aqui.
Muita base. Espalha essa base.
Cada uma passa a base de um jeito, né?
Matura. Por qual motivo?
Você se com 20 anos tô passando essa base, quando tiver minha idade, vai pensar isso.
Mas eu não tô achando matura. Eu acho assim, que eu, você, a Alane, a gente é muito emocionada e deslumbrada. Isso aí não dá pra negar. Mas fazer
porque
o quê?
Porque na hora que a gente tem que ser madura, a gente é madura.
Não, Isabel, desculpa, foi mais forte que eu.
Eu tô com 85 expressões aqui mesmo.
Eu acho que na hora que é importante, a gente consegue.
Fala, Rick, espalha a base.
Isabelle, pior fui eu, Isabelle.
Ah, tá chorando.
Quem tá chorando?
Esse que vai se lenhar, porque sou
Isa.
Eu. Não fica chorando, para.
Vai limpando a lágrima e espalhando a base.
Por que a Isabela tá chorando? Não tô entendendo.
Você chora não.
Por quê?
Daqui, vem cá.
Por quê?
Eu não consegui pegar o contexto.
Eu acho que a Isabela tem muita preocupação em ser correta. Eu acho que essa é ser bem vista, em ser, sabe?
Eu acho que ela também tava agarrando a Sabina mais cedo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Tem um remorso da situação.
Eram três que pegaram a Sabrina. Que passaram,
foi, mas acho que a Isabela não sofreu punição, né?
Foi só a Alane e a...
Era o primário, as outras, né? Foram mais intensas, entendeu?
E já fizeram...
Ela espalhou a base, tadinho.
Eu não te acho, Isabelle, de coração mesmo.
E eu falo que é de mim.
Aliás, nós temos um encontro de Sabrina com as bonitas. Vamos passar hoje a coisa, daqui a pouquinho, viu, gente? Vai passar no BBB.
Na edição de hoje.
Na edição de hoje. Tá Sabrina entrando, adentrando a casa.
Foi divertidíssimo também, né? Além dessa treta, teve várias pérolas engraçadas. Ela interagiu bastante com os participantes. Então assistam mais tarde o programa hoje, hein?
Tá imperdível, tá mesmo. Com aquele ataque de fã, de fúria de fã. Ah!
Mas assim, ó, vamos pensar. Eles estão há tantos dias sem ver gente nova. E aí, quando eles viram, eles perderam a linha.
Isso, claro, existe uma coisa chamada de estatuto. Você não pode tocar em ninguém. Existe o estatuto. Então, peraí. Gente, vou falar a verdade assim, aqui.
Aquela passada de pano.
Existe o estatuto, fala assim, ó. Existe o estatuto, fala assim, ó. Entrou um participante, entrou visita, não pode agarrar, tocar, pôr a mão. Porque nem é um bonito. Você vê, você quer agarrar, mas não pode.
Eu concordo com você, mas pensa aqui comigo. Olha o tanto de tempo que ele só vê a cara um dos dois.
Não, discordo. E pensa comigo que a Bia já tinha sido alertada uma vez, porque ela tinha essa mania de subir perto do palco.
A Bia precisa ter limite.
Pegar luzinha,
não, precisa.
A César, que é de César.
Eu não tocaria, eu ficaria só assim, gritando de longe. Eu não tocaria, porque eu seguiria as regras, mas... Assim, gente, vamos entender também um pouquinho.
Não, a gente entende, mas é que as regras têm que ser...
Uma galera pedindo a expulsão da Bia, eu acho que não chegava tanto pedir expulsão, né? Eu acho que tirar ali as estalecas, né, foi o suficiente.
Não, então, eu acho que também se fosse expulso seria exagero, mas é que já foi falado lá atrás, quando ela subiu, não sei se foi no Xande, alguém que ela poderia ser expulsa se isso viesse a repetir. Então é muito mais pela coerência da chamada de atenção anterior. E aí o público ficou nessa raiva. Mas eu vi ali no vídeo, cara, uma coisa que eu acho que acontece também, é que elas não estão falando uma pra outra, elas estão falando pro público. A outra, ela é o objeto pra poder falar pro público que eu quero.
Isso.
A
gente sabe sem ter
nada. Você tá cheio de remorso e quer falar pro público que você tá achando que tá culpado.
Eu não sei se também, eu acho que durante a convivência na casa, quando você tá no quarto, você não pode conversar diretamente com a câmera. Acho que só no momento do raio-x.
Acho que não pode.
Exatamente. Então, eles têm que usar um ao outro como personagem pra fazer essa situação de conversar com o público.
Olha, contando
touch-me ou sem touch-me, o fato é que a saída de Raquel, Giovanna pôde se sentir muito sozinha. Ela pode se sentir sozinha demais, porque afinal de contas saiu amiga dela, né? Mas parece que já tem alguém por perto para oferecer apoio. Roda o VT, quem tá consolando Giovanna, bebê?
Ah, mano, não existe essa de se entregar. Não existe.
Mas não tem como recalcular nada, não é? É seguir reto até onde der.
Recalcular a rota sim, mano. Tá ligado? Eu acho que uma coisa que eles estão fazendo e tá sendo, às vezes, favorável a eles, eles estão peitando todo mundo e tá todo mundo recuando. Não é hora de recuar, tá ligado? Mesmo que, tipo, esse lado aqui esteja saindo. E o que eu enxergo que saia é por forma de jogo, tá ligado? De não aparecer tanto, por algumas consequências de jogo. Mas não é hora de recuar, tá ligado? Porque quando eles peitam em conjunto, tá ligado? E bater
não
de
tem
frente,
como
mano.
Pensar diferente, né? O problema é esse.
Tem.
Pelo andar da carruagem.
Tem.
Mas você anda num grupo X, que tá todo mundo saindo, e o outro tá sempre ficando, como é que só eu vou ficar mas e o outro vezes... vai todo sair depois?
Mas, Giovana, às vezes você tá num grupo que cada pessoa tem uma forma diferente de jogar, de se posicionar, mano. Nem todo mundo se posiciona igual.
Tá, mas eu falo assim, se só um lado cai, como é que eu vou pensar que vai dar certo pra mim lá na frente?
Quer beber uma água?
Pra fora um pouquinho.
Você acha que é bom ir pra fora agora, pra aguentar eles?
Ah, sei lá. Tem como fugir? Tô morando com esse povo.
Faz um dezinho, melhor.
Ai.
Gente, ele se compadeceu com ela, vocês viram isso? No olhar dele,
é.
Que é uma água. E ele tentando ajudar, tô aqui, tá... E o olhar dele, ele marejou.
Será que vai rolar um sentimento de novo entre os dois? Ó, inclusive chegou uma mensagem do André Santos, de São Paulo, perguntando. Boa noite, pessoal. O que será da Giovanna agora com a saída da maior aliada dela da casa?
Exatamente.
E aí? O que vai ser dela?
Olha, eu acho que ela tá com a resposta na mão. Eu acho que se eles ficassem mais uma good vibes ali, eles conseguiriam desestabilizar o grupo Fada, sabe?
Mas como
acredito, porque assim, eles estão vendo, opa, que a gente conseguiu, desestabilizou eles total. Se eles prestassem mais atenção ali no que tá acontecendo, e opa, vamos mudar aqui a chave, vamos ficar mais felizes, mais legais, tá? Eles iam desestabilizar todo mundo ali do outro lado.
Ó, o Léo tava reagindo aqui. Eu acho que ele não concorda muito, não. Fala
não, eu fiquei curioso pra saber o que seria good vibes pra poder mudar isso. É tipo, ficar amigo da galera
parar,
do outro lado.
Parar de se vitimizar, sabe? Ai, meu Deus, eles estão... Não, seguir ali, eles... Parece que eles são um grupo, mas eles não são amigos ali, né? Eles só se juntaram. É a impressão que eu tenho. Mas ali ninguém é amigo. Eu acho que eles criaram aliados, assim, mais próximos.
Você até tá antecipando uma conversa que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, por exemplo, não tiveram tanta combinação de votos, Bia, Davi e tal, que na hora de montar o pódio, Davi não entrou nenhum pódio. Que amigos é esse?
E é isso.
É porque eles veem o Davi como uma ameaça. Ainda é um jogo, né? O Davi,
então, você
ele sempre
de
voltou
amigos,
do paredão.
Amigos.
E também,
ele
se a gente
é
parar pra pensar, em momentos importantes onde o Davi estava envolvido em conflitos, Isabelle não tomou partido dele. Ficou
não.
observando
Nani
de longe.
Fala, Nani mostra. Olha aqui, verdade. Ó. Bin Laden acha que o grupo dos gnomos precisa achar um caminho, se unir e se ajudar. Só que não convenceu seus aliados. Vamos ver como é que é isso.
A gente tá um com medo do outro ali, porque sabe que vai rolar essa fita, mano. Então nós não é um grupo unido, mano. Esquece, tá ligado? Esquece, cada um tem sua forma de pensar, tem. Agora, se vocês acham que é desse jeito, tá ligado? É isso, mano. Cada um votando em cada um. Tipo, ah, ó, lá do outro lado eu não voto, mas...
Mas o que você sugere, amigo?
Mano, acho que todo mundo tem que recalcular a rota, mano.
Mas como isso, fisicamente falando, em ações, ninguém se votar nunca? É uma opção? Comprar a briga do outro?
Eles fazem isso todo momento, mano. Sempre se ajudam, mano. Eles sempre levantam a autoestima. Nossa, mas você tem um programa de TV, você vai dar certo aqui fora. Eles fazem isso, eles são unidos, a real é essa. Nós não é um grupo unido.
A gente não era nenhum grupo até 2 semanas atrás.
Mas é conveniência de voto, mano, então...
Então, mas aí a gente é verdadeiro com o que a gente sente e com o que a gente vê.
Mas bem, eles estão juntos desde o primeiro dia. Não estão juntos de hoje. Eles
a
se
gente
juntaram
se
desde
dias.
O primeiro dia.
Tô falando, o mesmo grupo que... Combina voto, pai. Quando chega no Sincerão,
Tipo, a gente fala.
Cada um tá falando da sua própria perspectiva.
Mas...
Tá dizendo que não estão alinhados.
Eles não, agora eles estão alinhados ao mesmo discurso.
Não, você
discurso.
Tá dizendo que o pessoal daqui, quando a senhora não tá
agora,
alinhado.
Quando é eles, eles...
Como não, Fernanda? O discurso é o mesmo.
Ah, eu não acho, pai.
Eu acho que a gente tem uma coesão. A gente tem a mesma percepção sobre todo mundo que tá lá. Uns mais, outros menos. Mas a percepção é quase a mesma.
Se a gente entrar numa situação onde que todo mundo fala todo mundo. Só que às vezes a gente não se ouve, mano. A real é essa.
O que parece muito pra mim, até por ele tá puxando muito essa fala, é que isso é uma carência do Bin. O Bin quer ser reforçado. O Bin quer que o grupo veja ele um pouco mais, porque o Bin, nesse momento, na verdade, já tem algumas semanas que ele não tem amigo nenhum.
Ele virou
ele tá
um
flutuando
eremita,
ali, justamente por consequência dos próprios atos, que fez fofoca pra todo mundo.
Eu também acho que ele tem esse papel desde o início, né? Ele sempre foi uma coisa meio flutuante, que fica indo de um lado pro outro.
Exato.
Mas eu vou ter que discordar dessa fala.
Mas eu só queria só completar o raciocínio. Apesar de que, se você for parar pra pensar, eles são muito mais unidos em questão de voto, em chegar numa conclusão em quem que eles vão votar do que o outro grupo.
Isso eu concordo. Isso,
então, assim, o que é exatamente essa união? Se eles são amigos de verdade? Não, mas ali é um jogo. Tá todo mundo ali em prol de uma parada. Se eles conseguem chegar no objetivo em comum, me parece um grupo mais unido no propósito do que o outro. Então...
A Isa, na última semana mesmo, ela não votou com o grupo dela. É, ela tomou a decisão de votar isolado por motivos pessoais.
Que todo
uma estratégia
mundo do Brasil
dela...
fez assim, ó, oi, quando ela votou. Eu senti o prédio e ela falou assim, ó, oi, assim.
Mas sobre o Bin, eu acredito que o Bin foi até agora o único que pegou a visão ali, inclusive foi o que a gente tava falando antes, né, de mostrar. O Bin, ele percebeu que tem que mudar a rota, que o que eles estão fazendo tá dando errado. E se eles não mudarem, vai sair um por um, sim, até o outro grupo acabar.
E melhorar no sincerão, porque eu acho que nas últimas semanas, inclusive, quem tem feito mais coisa nos dias de segunda-feira é a Lady, que não tem se portado exatamente da maneira que o público quer ver ou se gostou, enfim.
E ninguém na casa vota nela.
É engraçado isso, né? Muito louco.
Mas eu acho que nessa última semana, Lady não foi votado por causa da movimentação que a Raquel fez. Talvez se Raquel não tivesse vetado a imunidade da Bia, o alvo não seria ela e teria sido a Lady.
Você acha que realmente essa vetação da imunidade foi a gota que faltava?
O quê?
Essa vetação da Raquel, da votação da imunidade da Bia, quando ela vetou a imunidade da Bia, foi a gota que faltava para assinar a sentença dela mesmo, você acha?
Da Raquel, sim. Eu porque acho, isso pesou muito pro público, né? Eu assistindo, eu fiquei de coração partido, sabe? Porque eu vi o contexto ali, quando ela... Falei, ai, não faz
mas
isso,
se ela
não gasta,
vetado,
perde tuas estalecas.
Foi Raquel, Bia... Alane, foram as três.
Foi, né? Os primeiros foram Davi, a Alane e a Bia. Aí o Davi conseguiu voltar e a Raquel foi pro lugar dele.
E agora a gente vai ver a continuação daquela conversa. Rodou o VT.
Olha lá.
Não adianta, eu posso estar falando isso daqui, eu sei que não vai chegar em nada. Real é essa.
Você não pode falar isso, Bim. Não vai chegar em nada. A gente tá conversando ali, ó, velho, expectativa.
Pai, não vai chegar em nada porque eu conheço a Pitel, tá ligado? A Pitel já ela discorda, ela não joga comigo, já deixou claro, tá ligado? Tudo discorda, tudo tem essa linha tênue, então, tipo, não é só conveniência de voto, é jogar junto. Pai, se não joga junto, esquece. Nós não é um grupo unido, pai.
Não é, cara, mas não,
não... é.
Que ele quer desde o começo um grupo forte, nunca consegui. Eu também queria, mas aí vi que não ia dar, ingenuidade da minha parte.
Eu sinceramente acho que durante vários momentos ele realmente quis ir pra lá.
Ele quis.
Ele realmente quis ir pra lá.
É o que ele vê como um grupo. Era o que é. Não tem quando você. Agora vou falar da perspectiva da filha sem pai.
Entende?
Da filha sem pai. Que você olha pra outra família, que tem um pai casado bonitinho com a mãe, e o menino todo arrumadinho. Aí você olha pra uma família que é completa, aí você fica... Era isso aí!
Uhum.
O certo era esse aí!
Assim.
Eu devia estar nesse lugar e era o que eu queria!
A sensação que eu tenho, não sei vocês, se vocês concordam, é que esse grupo... Eles são várias duplas que se juntam na hora do paredão pra tentar articular um voto em comum. Mas, na verdade, não é como um grande grupo, né? São várias duplas. O que vocês acham disso?
Concordo total com você, Rick. Concordo demais. Mas, assim, ó... O Bin, ela tem razão. O Bin queria estar no outro grupo. E ele deveria ir. Porque se ele fosse...
ele ia ser visto de outra forma, certeza.
Ô, Léo, mas você acha que aceitam ele no outro grupo se ele quiser entrar?
Não, porque ele passou o jogo inteiro fazendo fofoca pros dois lados. Ninguém confia nele por fruto disso. Assim, não tô analisando a pessoa fora da casa, né? Falou assim, é muito...
O jogo
do que aconteceu ali. É difícil reconquistar uma confiança de alguém em tão pouco tempo. Então, eu acho que ele tá sendo sofrendo com isso.
Ele ficou de leve trás, ficou.
E assim, e ele tá sendo o camarote que mais tá durando no jogo, hein?
Sim.
Vocês esperavam?
Sim, não esperava.
Que está o último, né?
Eu achei que a Yasmin ia ficar pro final.
Já pensou se ele faz igual um Fiuk, gente, que foi escapando do paredão, escapando de outro, quando o V tá na final?
Que terceiro.
Será que vai acontecer isso?
Não sei. Mas eu acho que se ele mudasse a rota, igual ele falou, ele tá sendo inteligente. Se ele mudasse a rota, os outros não iam querer ser vistos, ah, é arrogante, não quer perdoar, não quer aceitar o outro. Então eles iam aceitando, até ele conseguir, de fato, mostrar quem ele é, né? Sair dessa fama de
Você fofoqueiro. Acha que se ele tentasse entrar no grupo e não deixasse ele entrar, o papel de vítima ia pra ele?
Ele ganhava.
O programa, você acha?
Ganhava. Se ele tentasse entrar no grupo Fada e não aceitassem ele, excluíssem tanto de um grupo, tanto de outro, o público não ia aceitar.
Ia ser o rejeitado geral.
Não ia aceitar, o público não ia aceitar.
Bom, nós pedimos no começo nossos ouvintes, nossos telespectadores queridos, que mandassem suas mensagens, mandassem seus vídeos, e chegou um vídeo pra gente.
A gente adora, gente.
Chegou o vídeo.
Boa noite, mesa cast, aqui é Pieira Pilar. Gente, sobre o grupo Gnomos, o que, que eu acho? Eu gosto do jogo que eles estão fazendo. Acho que estão estratégicos, acho que tem que manter, não é hora de mudar de rota, entendeu? Acho que tem que se jogar mais, sair mais do quarto, jogar mais no carisma, tem que se divertir mais ali dentro, sabe, do Big Brother. Realmente cativar o público, entendeu? E acho que seria super interessante se pegassem dois fortes do Gnomos, tipo uma Pitel, uma Fernanda, pra enfrentar um paredão com um do grupo Fada. É isso que eu acho. E vocês, o que, que vocês acham? Beijo.
Você acha que se esse paredão aí, se juntasse dois gnomos contra um Fadas, elimina o Fadas?
Eu não tenho certeza se vai eliminar, porque depende, por exemplo, um Davi seria um paredão muito difícil. Aí era capaz de sobrar pra alguma delas, mas assim... Talvez qualquer outro ali, talvez desse chance. Que eu acho que precisa isso pro programa. Pensando em entretenimento, sabe? Assim, pra dar um combustível pro outro lado e entender que ainda tem competição. E eu acho que falta elas, essas duas que ela falou, participarem mais do ao vivo. A Pitel é uma pessoa que é articulada, que sabe falar, mas que não consegue se posicionar na mesma qualidade num sincerão. E aí se espera disso e toda vez fica no mesmo. Então, assim, perde muito com o público. Fernanda, a mesma coisa. Ficou com muito medo, né, de ter sido baixa. Em alguns momentos foi. Mas, assim, eu acabo que é a contradição. É isso que fez ela brilhar e destacar dentro do jogo. Então, quando ela se anula e fica só dentro do quarto, falando lá dentro, o público não conhece o outro lado.
Se
acho que falta isso.
Se tivesse um transporte aqui agora, você saísse daqui e entrasse num dos grupos lá, você teria Gnomos ou Fadas?
Ah, não tem jeito, né?
Vai entrar no
Gnomo, né?
Não tem jeito. Porque ele identifica mais.
E você, Priscila?
Fada, né, gente? Fada. Ele, sabe que ele puxa saco da Pitel. Para.
Eu acho que se fizessem o sincerão dentro do quarto, resolvia o problema.
Nossa, ali na
porque
cama,
a
então.
Porque ia arrasar.
Dinâmica de segunda-feira, né?
O problema do sincerão é porque é sentado ou em pé.
Dinâmica porque de segunda-feira. Se for numa cama, olha onde a gente vai brilhar.
Vai se sentir mais à vontade, né?
Jogar em casa, né? Faltando, é isso que
Bom,
tá faltando.
Depois desse momento, pensando alto do nosso querido Palitão, agora é o momento de pensar em estratégia e derrotar o Davi. Vamos voltar, calma, gente. Depois desse momento do Henrique ter esse pensamento alto, é o momento de pensar em estratégia e derrotar o Davi um paredão parece ser o objetivo dos gnomos. Vamos ver como é que eles pensam em fazer isso. Vamos lá. Adorei o pensamento.
Acho que, o cenário vai ser esse mesmo, enquanto a gente fica só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tem a potência para cair com eles, entendeu? E acho que a formação dos paredões é uma coisa que influencia. Só que, na minha opinião, vocês não vão gostar.
Tem que botar eu?
Tem que botar você.
Poxa,
você não vai gostar.
Pode botar.
Se você me perguntar, é igual o Juninho, o que o Juninho acha. Eu vou
Pode
dizer,
botar.
Tem gente que sempre vai cair. Tem gente que vai bater de frente.
Eu também penso igual você, Fernanda. Eu acho que ele lá vai balançar quando começar e a gente f*** aqui.
Sim, só que a gente não sabe quem a gente f***.
Sabe quem a gente f***.
Ele. A gente sente.
Você dá o bom de ir lá sozinha.
Não tô dizendo que eu não sou. Podem me colocar o que quiser, porque eu sou a única de todos vocês aqui que f*** o paredão.
Mas a questão é essa, tipo assim, já que vai acontecer, que aconteça mais tarde.
Não, sim.
É só isso a minha questão.
Só que eu também já é fato de ver que o mais tarde
é todo mundo caindo. Se a gente sabe, sente que tem alguém que embalança, quebra um de lá. Quando você quebra um de lá, quebra a ideia, quebra a estrutura, dá medo, dá ansiedade, dá tudo.
Sim, sim.
Enquanto você não quebra aquilo dali, a gente só fortalece aquilo dali indo com pessoas que a gente acha... Eles acham que eles também não escolhem quem eles acham que é fraco para poder sair, claro. Porque eles sabem que vai sair. Por que que não escolheram você? Por que que não escolhem Pitel nem a pau? Porque tem medo de cair com a Pitel.
Quem é que a gente vê lá como mais fraco?
Alegrete.
Então a gente tava pensando em botar aí.
Só que eles vão tomar.
Só que eles não puxam você. É isso que tá dizendo. Aí vão fazer o quê? Vão querer pegar a Giovana, pra tirar a Giovana pra nada. Aí,
Giovana saiu.
Continua assim. Como todo mundo tinha medo de cair com o casal, porque a gente tinha aquela coisa do casal. E eu ainda falei que ia ter aquela pedra lá. Puta, vou com qualquer um, mas não quero ir com o casal. Caí com o casal, não tinha mais o que fazer. Pra mim já tava entregue, não tem mais o que fazer. E aí voltei. Então a gente já fica,
derrubou.
Entendeu?
Ela falou que acha o Alegrete o mais fraco do quarto Fadas. Vocês concordam?
Não concordo. Acho que ele tá crescendo, ele tá ficando forte. Ele tá criando o público dele ali, né?
Quem
que
você acha? Coxa, né? Quem... Uma coxa forte.
Então, aí, quem que você acha que eu vou cair de Aquiles?
Ah, não. Quem aqui, gente?
Quem fizeram um clipe essa semana que eu vou te falar, mas enfim. Quem
eu vi esse clipe que não me mandou pra mim.
Eu te mandei o clipe. Quem que você vai de Aquiles, você acha ali que poderia ir? Bater e não ficar em pé.
Do grupo Fado?
É.
Ah, eu acho que a Alane, ela sairia.
Sairia?
Eu acho que sim.
Você também acha?
Acho que ficaria entre a Alane... E eu acho que o Matheus ainda acha a Isabelle mais forte de torcida.
Do que o Matheus?
É.
A Isabelle é forte demais.
É porque a Isabelle ela tem a forte também da galera.
É,
né?
É verdade. Pô, essa galera do Norte, você tem que entender.
A galera do Davi também chegou a abraçar, né? Só que depois teve aquele climão da galera dela, pediu pra tirar o Davi.
E tem porte forte.
E é muito importante pra gente também, assim. A Isabelle, acho que muito da preocupação dela em ser vista como uma pessoa correta é porque a gente não tem a representatividade. São poucos nomes mesmo de Manaus vistos no cenário nacional. Ela tem responsabilidade não só do dela, mas a imagem do festival. Então, assim, acho que o medo de jogar também
vem. Você acha mesmo que tem isso? Eu não sei se eu sou tão fã de Manaus. Agora. Eu sou tão fã da cultura de Manaus. Eu não sei se porque eu sei que as escolas de samba do Rio e São Paulo só cresceram quando profissionais de Parintins vieram para cá e revolucionaram não só a arquitetura dos carros, como a engenharia dos mesmos. E assim,
mas você sabe o nome deles, dos profissionais?
Eu não vi a escola de samba. Eu sei que tem 30 profissionais que vêm pra cá. Mas sei que são de Parintins.
Mas de Parintins, mas não tem um rosto. Não tem uma pessoa. Essas pessoas...
Não, tem uma classe.
Mas a representatividade de ter alguém que te inspira,
Alguém que tá lá, tipo, representando essa pessoa.
Eu tenho que ser a Discord agora. Ele falou muito bonito e eu concordo com você. Mas você torce pela Pitel.
Mas eu gosto muito do entretenimento, eu adoro o BBB. Então, assim, eu não fico torcendo fanaticamente por uma pessoa, né? Um personagem. Eu torço pela pessoa Isabelle, mas isso não tem a ver com, tipo,
uma
eu ser contra ela por ela estar contra
a Pitel
no jogo,
fez,
entendeu?
Ela conseguiu unir as duas torcidas no só canto,
por ser
no
mesmo
né?
lugar, se é de Manaus.
Sou de Manaus, sou de Manaus.
Ela também, não?
Uhum.
Então, eu falo mais pela
gente,
representatividade,
mas é assim,
né?
A Giovana é de Minas Gerais, eu também sou de Minas Gerais.
Você torce pra quem, então, Henrique?
Eu vou levantando torcida pra Giovana.
Exatamente. Você torce pra quem?
Não, eu não tenho torcida, eu acompanho...
Aquele é advogado diabo, ele tem que perguntar.
Gosta de entretenimento também, etc.
Aqui você só incita. Você necessita.
Eu tenho torcida, eu tenho, né? Tenho torcida, desde o começo já.
E você faz o povo votar e tudo?
Oi?
Você faz o povo votar e
tudo? Faço, eu compartilho os meus stories e tudo.
E vota?
Voto, ai.
Você vota?
Voto aberto.
CPF tá cadastrado lá no show?
Pode olhar.
Tem que votar, viu, gente? Não fica só falando, fazendo textão e comentando nas páginas de fofoca, não.
Exato.
Tem que votar também. É. Não é? Porque o pessoal esquece. Acho que hashtag...
E nos dois, né? A verdade é essa. Que a gente fica tranquilo assim, votei só com CPF, no outro ali não faz nada, tem que votar nos dois.
E temos vídeo, viu? Vocês estão participando bastante. A gente gosta sim, viu? Pode mandar mais, o QR Code tá aqui. E vamos rolar agora mais um vídeo que chegou da nossa audiência linda, que são vocês.
Vamos lá. Galera do MesaCast, tô aqui fazendo uma reforminha na minha casa e tava aqui pensando. Fernanda, esses dias, vem falado para vários participantes, como o Buda, que se eles forem pro paredão, eles são fortes, de repente pode tirar a Alane, Bia ou Davi. E aí, melhor amiga dela? A minha opinião é, eu acho que a Fernanda, ela gosta assim da Pitel, ali tem um sentimento genuíno, mas pra ela, o jogo e o prêmio é acima de tudo, de qualquer coisa. Ela tem um foco muito, muito, muito forte nesse prêmio. E é óbvio que se ela se acha tão f***, por que que ela não fala, gente, se eu for pro paredão, eu acho que eu tiro
Davi, por exemplo, eu acho que ela tá mandando um de cada um pra ela ir conseguindo se esconder e chegar até a final sem participar de paredões. E vai mandando os amigos.
Eu tenho que falar, Fernanda, querida, Fernanda, como é que ela...
Mariana?
Mariana Gendiroba. Boa reforma pra você, querida. Muito obrigado pelo vídeo. Não, reforma é reforma. Não, reforma é reforma. Ela parou a reforma. Muito obrigado aqui, obrigado mesmo. Você falou uma coisa muito querida e pertinente. Nossa reunião de pauta, a gente falou isso. A Fernanda é uma especialista em ser coach, de incentivar as pessoas a se jogar no paredão. Ela fala pra todo mundo, se você for, você volta. Ela faz pra todo mundo. Por que ela não se joga, então?
É a técnica dela, né? É. Ela quer eliminar os outros assim. Vai, vai, se entrega.
Vai, vai ver a bobagem que você tá fazendo.
Eu acho que aí é um vacilo mesmo, porque isso soa, independente de qual é a intenção dela, pra quem tá assistindo, fica como uma covardia mesmo, assim. Então, assim, é importante ela colocar. Se ela, de fato, não tem medo do paredão, pra ela tá tanto faz, então eu vou junto, pelo menos, já que a Pitel é forte, então vamos eu e você pra eliminar alguém? Isso não saiu da cabeça dela, então é um vacilo dela.
É um falso encorajamento.
E também ela foi e voltou contra o Fadas, né? Ela foi com o Alegrete e com a Denisiane, voltou. Então, também, talvez, isso deixa, no fundo da cabeça dela, uma impressão, uma sensação de que talvez... isso se repita mais vezes, né? Dependendo de outras articulações no paredão nesse sentido. Você acha que ela ainda tem esperança mesmo? Você acha que não?
De ir e voltar? É.
De todos os outros vão fazer
ela,
isso?
Ela acha que ela é uma participante muito forte, né? Ela tem fé nela. Dá pra ver que ela tem uma autoestima muito alta.
E ela é?
Muito alta. Mas eu não acho.
Eu acho ela forte.
Eu acho que ela traz entretenimento, mas... ai, se ela for pro paredão, eu vou estar eu e os primores lá. Sai. Com certeza.
Eu não acho que ela é uma participante fraca, mas talvez se ela saísse mais do quarto, o que você acha disso? Você acha que ela se mostraria mais?
Tem muita coisa que poderia ser diferente. Eu acho que é isso que vira o torcida, né? A gente torce pra que ela mude o que tá faltando pra conseguir engajar. Porque ela não é a pessoa que vai jogar na mesma linha do Davi, assim. Ela tem um outro pensamento, ela tem uma outra construção, tem outras falhas. Eu acho que, inclusive, tipo, os dois têm comportamentos parecidos sobre comportamentos errados, equivocados. Só que cada um tá numa ponta do jogo e já tem uma torcida engajada por um lado. A questão é que o Davi movimenta mais o jogo que ela. E é isso que falta pra ela virar uma participante forte de fato. Ela tem muito carisma, ela tem, eu acho que, o protagonismo da rede social. O resto, o público de casa, eu acho que vê muito o outro lado como protagonista.
É, eu acho que ela fala muito bem. Ela tem uma boa oratória, mas ela usa muito pro mal, gente. Ela usa muito pra... ai, vai pro paredão que você volta. Ah, para,
então, acho,
né,
que o problema dela é que ela não se expressa muito bem, na verdade. Eu acho que, às vezes, ela se atropessa nas palavras. Ela pode ter uma intenção boa, mas eu acho que na hora dela verbalizar, as coisas desandam, entendeu?
O Rio de Janeiro, vocabulário carioca.
Eu não consigo sentar, eu não consigo sentir muito isso nela, sabe? Eu acho que ela expressa exatamente o que ela quer, e ela é inteligentíssima. Gente, aquela mulher falando, se você presta atenção, ela fala muito bem. Mas ela fala assim, ó... a dói é muito pior do que um tapa na cara, às vezes, que ela fala.
Com certeza. O próprio 127 Horas, um clássico recente do Big Brother. Mas a parada que eu acho mais, tipo, chama a atenção nela, na complexidade dela, é que a gente, como ator, olha como que você pode falar uma fala que tem ali o mesmo texto de diversas maneiras. Então, eu nem acho que ela fala de um jeito errado. Eu acho que o jeito dela falar, não o que ela fala enquanto palavra, sabe? O jeito é equivocado. Porque, às vezes, vai com muita raiva. No que ela baixou... e ela falou as coisas que falou no Cicerão pra Bia, até hoje é uma cena lembrada. Então, assim, eu acho que é isso.
Tem uma semana lembrando daquilo.
Não é?
Do tom da voz dela, né? Até o tom da voz dela.
Mas
forte.
Ali ela não necessariamente subiu o tom. Ela tava ali mantendo uma compostura, apesar de estar sendo direta.
Sim.
E, putz, dura pra caraca, né?
Talvez seja um dos pontos mais fortes dela no jogo foi esse momento, né? Se a gente parar pra...
Ela tava sendo ácida.
Com certeza.
É, ácida.
Teve a galera que curtiu a fala dela. Teve muita gente que defendeu. Você curtiu a
eu
fala
adorei.
Dela?
Maravilhoso.
Gente, muita gente.
Hoje temos duas pessoas.
Vocês perceberam? Nós temos aqui, ó, Tico e... não, como é que chama? Tô Jerry.
Até o final do programa, até gente. E aí que vem uma treta ao vivo, hein?
Tem treta ao vivo. É treta.
Mas assim, a gente tem que expor mesmo que a gente pensa, né? Eu tô do lado que acho que a Fernanda, se ela usasse a inteligência dela pro bem, ela seria uma das preferidas. Mas como ela usa de uma forma tão ácida, tão... ai, gente, não desce.
Eu queria, inclusive, agradecer a vocês por estarem tendo essa discussão com a gente, porque eu acho que o programa fica muito rico também,
fica,
quando tem visões diferentes sobre
exato.
Um mesmo tema, entendeu? Vocês estão...
um gostinho de Big Brother, né?
Então, agora imagina nós dois, confinados. Ai, gente, imagina. Não, que loucura. Não ia dar, será que ia dar certo?
Já sabe.
A gente tem coisa, a gente só sabe se inscrevendo, sabe?
Então, é igual sendo convidado, né?
Depois que tá dentro, é igual casamento. Quer conhecer alguém? Vai dividir 1 quilo de sal, porque de perto ninguém é normal. Vrá, é isso. Mas é, você vai conhecendo, você vai conhecendo, vai vendo. Porque as pessoas falam, mas como é que pode? Como é que pode? Amor. É de momento, e aí depois que isso vai ser julgado, vai ser visto, depende, né?
Ó, e a gente tava falando aqui sobre a Fernanda e a Pitel, elas estavam conversando e acabaram tendo um momento super sincerão no meio dessa conversa.
Eita.
Vamos ver? Ó, olha isso aí.
Eu acho, particularmente, na questão nem de te alfinetar, não, mas eu acho que aquele lance do leão que ele falou, eu vi muito em você. Você fala com tanta propriedade... Quando tá com a gente no quarto, você tem discursos impecáveis, firmes, pesados até às vezes. Mas toda vez que chega no sincerão, você vem... Ah, sei que...
Eu sempre acho que o outro não merece.
Não, mas já viu que merece.
Merece, merece.
Porque, assim, porque não tá aparecendo ser a mesma pessoa do quarto. Você falou uma frase muito feia ontem, muito feia de verdade. Você chegou e falou assim, ah, mas se tivesse 10 pessoas igual você, você acha que esse jogo aconteceria? Sim, aconteceria sim.
Da mas mesma não foi forma, na questão
não,
disso.
Não, porque você usa essa mesma frase pra definir a cunha.
Não, mas não foi sobre isso que eu quis falar.
Você, mas parecia, porque se você usa essa mesma frase pra definir a cunha, que a gente sabe que parece que só vem aqui pra poder fazer isso, pra dançar, pra segurar um grilo... Então, assim, eu não tô no mesmo nível da Cunha.
Mas eu não quis falar isso.
Aí quando, mas me incomodou.
Pareceu.
Estar no quarto é estar num lugar. Como é que você resume o meu jogo em ficar no quarto? Aí vão falar, quem ganhou a edição? A menina que ficava no quarto. É isso.
Não foi isso que eu quis falar.
Então, assim, falar pra mim que, ah, fica no quarto. É melhor ficar no quarto que olhando pra essa banda de falsidade, todo mundo pintando a cara aí, ó, fazendo um monte de macaquice de um lado pro outro, achando que tá no circo.
Eita, tá ácida, né, gente?
Eita, bruta, bruta.
Depois de delicado sou eu.
Fernanda.
É muito bruta, gente, essa mulher.
O que você achou? Fala sobre esse momento.
Olha, como eu falei, ela tem uma autoestima, assim, muito... muito gente, até na minha pequenice é difícil falar da Fernanda, né? Porque ela acha que ela é muito grande, assim. Então, ela acha que, comparada à Isabelle, ela é muito mais, assim. Eu acho que a Isabelle, como você estava falando, ela tá levando a cultura dela. Não acho que ela tá ali para se mostrar, gente. É por isso que ela entrou no programa, né? Mas agora, ela achar que ela... Ai, a mulher que fica no quarto... Bom, a Pitel tá certa. Ela é a mulher que fica no quarto, só fala um monte de... Ai, tem que melhorar a falinha, tem que melhorar.
O que você acha, Léo?
Não, tirando a parte sobre a Isabelle, eu acho que as duas estão certas. Eu acho que as duas estão dando um conselho certo pra outra. A Fernanda precisa ser mais ativa fora do quarto e a Pitel precisa agir mais no ao vivo, porque isso também faz parte da dinâmica,
é o que
eu tava
quando,
falando.
A gente comentou que quando você se carrega antes do momento, chega lá e já esvaziou. É igual quando o boy apronta com você, você fala assim, quando eu pegar aquele cretino, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Aí quando você encontra, por que você fez isso?
Mas aí faz parte
já
do jogo,
amigas
o público
fazer...
quer ver não só ela falando pra Fernanda. Isso, teoricamente, a gente já viu aí 70
fala,
dias.
Ela
quer
falasse,
ver pros outros.
Então,
fala
se ela não falasse
cara.
No carro, no quarto, assim, quando eu chegar, você fala, você, não vou falar nada aqui agora, que eu não quero esvaziar o meu suportódromo. Porque chega com o suportódromo, não suporta mais. Aí transborda, entendeu?
Uhum.
Então, tudo que você engole muito, sabe, vira brejo.
Não, é isso que eu ia falar. A gente percebeu nesse momento que a Fernanda ouviu uma coisa da Pitel que ela não gostou. Ao invés de resolver na hora, deixou as coisas passarem. E no momento de pressão, como
chegou
esse,
lá, chegou
o resultado
lá,
paredão,
chegou,
ela veio e explodiu.
Chegou lá, a Pitel não falou o que falou. Não falou o que ia fazer. Não, não falou o que, que diria, iria fazer. Porque no quarto falou, vou fazer isso, fazer aquilo. Quando chegou no sincerão... Ela deu que uma remediada, a bola da sinuca foi em bola dividida, aí não entrou em caçapa nenhuma. É isso, porque tem coisa que você tem que mirar na caçapa e pá! Porque sempre vai ter uma metodologia, um sistema, uma energia que vai interferir entre a meta da bola e ela entrar na caçapa. Tem uma sinergia aí. Agora, quando você transborda tudo aqui, quando você pá, a bola não vai.
E saber aproveitar o momento, né?
Exato.
Já que ela sentiu aquilo naquela hora, ela tinha que ter falado e não... E, pô, já que beleza, não quero falar de cabeça quente, mas matura isso. Já várias outras edições usaram o espaço
saber
do ao vivo pra se destacar.
Aproveitar o momento.
É isso.
Isso é muito importante. Assim, agora, uma coisa é fato, tem que ser dita. O momento das duas enquanto amizade o tempo todo é uma conexão de carne e unha, né? Cutícula e unha. O tempo as duas são.
Debochadas, são debochadas.
Mas são unidas,
são unidas. A amizade delas eu não acho que é uma coisa falsa.
A quem do seu julgamento gnoma, você já te convida que tem uma conexão ali das duas que é muito forte.
Sim, é como o Henrique falou, é como se fossem várias duplas ali que se juntaram, né?
E elas se juntaram.
Pra de um objetivo, e eu concordo plenamente, né? Elas são as amigas, né? Uhum. Os outros são os amigos que se juntaram ali com eles.
São aliados, não são amigos.
Aliados,
eu acho que tem que pensar também nessa diferença. É. Amizade é uma coisa aliado e aliança de jogo é outra.
Sim, exato.
Eles têm uma aliança de jogo, eles não têm uma amizade, eles são aliados no jogo para enquanto é conveniente para todo mundo, né?
Verdade.
Porque a partir do momento que não for também, para um tirar o corpo da reta...
Vai chegar um momento, né, que os próprios aliados vão ter que escolher quem que vai sair, né? Vai chegar esse momento.
O Bin, aparentemente, pelas conversas que a gente viu mais cedo, ele já tá meio que querendo fazer um movimento assim, de...
Bin vai sonhar hoje com a estratégia nova
dele. A orelha dele deve estar queimando hoje, tanto que a gente tá falando dele nesse mesmo tempo.
Acontece essa coisa. Será que o Bin ganha o líder, gente? É. E aí?
Já pensou?
Pensou.
Ele muda a atitude dele, vai lá, pede desculpa, né? Fala assim, ah, gente, eu acho que a gente começou da maneira errada. Vamos tentar de outra forma, mostrar uma humildade ali, eu não sei.
E a pessoa, quando ganha o líder, ela tende a ficar mais cheia de si, né? Você acha que ele faria o caminho contrário?
Não, se ele trouxesse, assim, a galera o contrário pra ir com ele, talvez. Ó, esse aqui é um momento de paz, eu quero paz agora.
Mas ele indicar alguém do grupo dele, dos aliados?
Bom, eu não sei, eu acho que ele não gosta de todo mundo que tá ali, não. Ele poderia fazer isso, né? Uma prova.
Ele tem uma diferença natural com a Pitel.
Ele poderia indicar a própria Pitel ou a Fernanda, né?
Será que ele faria isso?
Ela tá querendo que o Bin faça o desejo dela.
É.
Pra poder...
Eu acho que assim, pro público ia ser uma incoerência do nada. O cara, tipo, virou um agente duplo. Ele vai atacar pros dois lados.
Mas
você acha que o público ia chamar ele de falso?
O real.
Ah, eu acho que é pior. Acho que, inclusive, se ele se submete a pedir desculpa e vai no outro grupo, ele tá assinando que ele jamais vai ganhar o programa. Porque aí ele está abaixo de todos os outros que, teoricamente, ele errou e o resto está certo.
Ou não, porque se ele for rejeitado, existe uma grande possibilidade dele ganhar.
Ah, você acha que a rejeição traz a comiseração?
Eu acho que sim, porque o público não gosta muito de injustiça, né? Se a pessoa foi lá humildemente pedir desculpa e a galera foi arrogante...
Não, o público não gosta de injustiçado.
Então, mas injustiça. Mas se ele chegar nesse momento para um grupo que ele nunca foi aliado... Será que é injusto?
É capaz de ser injusto com o outro lado e o outro lado que fica mais forte. Porque, nossa, a gente foi traído.
Parte rapidinho para vocês, por favor. Eu quero muito, muito agradecer vocês do Multishow. Você que está nos assistindo pelo Multishow, pode continuar acompanhando a gente pelo G-Show e pelo Globoplay. Amanhã tem mais. Beijo, tchau, Multishow. Continuamos nosso bate-papo.
Vamos lá.
Porque assim, tem essa coisa, você fala, de injustiça, injustiça. Porque às vezes o pessoal mistura injustiça com injustiçado. E o pessoal, em função de se cair para o injustiçado, faz mais injustiça ainda. Tem que se pensar com isso.
Eu estou se pensando super.
Entendeu?
Refletindo uma frase assim.
O tempo traz alegrias e consome as mágoas de quem tem paciência. Há de se cuidar para não consumir a paciência de quem tem mágoas. Bruno Mota escreveu isso em Como Salvar um Casamento. Então você tem que pensar que, às vezes, em função dessa coisa de injustiça, justiça, o próprio público e as pessoas fazem mais injustiça porque vê o cara injustiçado num lance que foi dito, foi lido como. E não era. Depois você vai ver, não era bem assim. A humanidade está assim de fatores assim. Tá aí Barrabás, que não deixa mentir. Mas enfim.
É, mas eu falo isso de um arrependimento real. Assim, não estratégia. Aí
entendi,
vou me arrepender de mentirinha. Não,
é de fazer. Como é que eles falam? Fazer vídeo. Fazer vídeo. Como é que eles falam? Fazer.
Não,
fazer vídeo. Fazer.
VT.
Porque daí ele já percebeu que ele tá errado, sabe? Se ele aproveitasse esse momento dessa percepção dele e realmente mudasse, talvez o público voltasse pra ele.
Boa. Bom, vocês são a favor de um revival do casal Bin Giovanni? Tá todo mundo torcendo que a gente não viu o edredom voar por enquanto. Eu não vejo a hora de ver o edredom voar. Eu vou ter que entrar lá e voar um edredom com alguém. Mas enfim, por que talvez esteja vindo aí, viu, gente? Talvez pode ser que aconteça alguma cama voadora. Vamos ver essa cena, vamos ver, vai lá. Olha.
Raquel chegou aqui no meu ouvido aqui, Lucas, assim, ó. Dá um abraço nela ali e tal. Ela cuida da Giovana, tá?
Eu
fiquei assim, mostra a Bela qual era a opção de voto. Não, ela sabe, né? Ele tá bom, Raquel.
Recebeu uma pulseira e correu pra fazer o quê? As pazes.
Não fiz isso daí não, fia. Vai nessa, viu?
Foi isso aí. Viu? Começou a ver o sol pela greta? Olhei, Thiago. Né?
Já? Acho que não, cara. Tomei 9 votos aqui. Você acha que isso daí vai fazer o... Mas fazer o quê, né? É o amor.
Não deu tempo, né?
É o amor.
Giovana, posso te lembrar uma coisa? Ele já votou em você.
Você já votou em mim, seu filho da p***.
Cara, mas depois eu fui conquistar o seu coração com isso.
E aí?
Joguei.
Joguei.
Foi uma situação que até eu mesmo fui falar com você. Eu falei, não queria que você fosse embora.
Ah, não queria não, mas voltou. Binho, você não vai me dobrar.
Que dobrar o quê, mano? É papel.
Então para de tentar justificar, então.
O Buda não acabando com o próprio relacionamento, quer acabar com o dos outros também, né?
Não, assim, ó, e hoje tem festa, hein, gente? Será que vai voar edredom, Nani?
Ai, eu adoraria, gente.
Ai, nossa, gente.
A Nani tá só por esse momento.
Nossa, eu não vejo a hora de ver o edredom acontecer. Ele não é possível, gente. É uma coisa bíblica. Crescer e multiplicar, o que acontece com esse povo? Tá todo mundo comprando apartamento de 28 metros quadrados, ninguém todo mundo quer uma sozinho. Mas é verdade. Porque fica com você, não vamos só, porque criou-se aquela tensão, depois de ser a nossa conterrânea, com o Matheus, que quando você se envolve, parece que perde noção de jogo, né? Então fica aquela coisa, ai, me envolvo, não envolvo. Que é muito assim na vida real também, né? Envolvo, não envolvo, como é que faz?
Ah, mas eu acho que os dois não estão se envolvendo porque não tem química, clima. Gente.
Tem química.
Não tem química, é. Às vezes é uma situação de carência, aí fica ali, beija, mas depois eles não se mantêm com o casal. É uma carência momentânea da festa, só queria dar um beijo ali pra dar uma... né? E só, eles não se veem como um casal. E no Big Brother, você beijar alguém, um beijo nem sempre fica só um beijo, porque depois você continua convivendo com essa pessoa.
Até porque não tem alternativa.
É, ó. E a...
não tem, tu vai tu mesmo? Tem isso também.
A Clícia escreveu pra gente assim, a Clícia de Amazonas. Será que hoje, na festa, terá uma recaída entre Giovanna e Bim? Olha só.
Ó o DR, ó.
Tem mais
DR.
Gente torcendo aí na audiência pra rolar esse casal, hein?
Vibrando aí. Arrasou,
ó, energia aí no ar.
Arrasou.
Vocês shippam? Ou vocês acham que não tem química mesmo? Falei besteira.
Eu acho que se ela tiver muito carente, ele também rolaria. Pensa, se eu tiver solteira numa casa, tiver outro solteiro...
Um homem daquele tamanho, falei aí, tudo bem?
Adeus, tchau. É hoje, amigo. Ah, não. Pelo amor de Deus. 60 dias? Quantos dias já são?
Mais de 70.
Ah, não.
Acho que, mano, acho que tanto faz. Se acontecer, também não é uma história mais tão interessante.
É que ele gosta da Pitel.
É um ariano falando. Não adianta. Querida, Priscila, é um ariano falando. Você viu? A resposta é essa. Eu não chipo, tanto faz. É isso. Ariano é 6,5.
Mas
e
não chipa ninguém nessa altura do jogo? Não.
Matheus, se ele quiser formar um casal de novo.
Você quer chip?
Eu quero que chip em todos os chips de amizade.
Por quê?
Eu quero ver isso.
Você não quer ver edredom? Mas edredom não entretém?
O que é o edredom?
É.
Uma parcela muito pequena.
Vou te mostrar o que é
dedo. Eita, olha, Nani. Só,
pode até parecer que no Fadas tá tudo tranquilo, mas não é bem assim não, meu bem. Tem gente com medo do próximo paredão e muito medo. E alguns se sentem mais ameaçados que outros. Vamos ver como é que tá este DR de Paranauê. Olha lá.
Essa semana vocês vão ganhar um intervalo. A não ser que a dinâmica coloque vocês na roda, mas...
Você acha que eu também ganho, Isabelle?
Com certeza, mas a probabilidade de você não pegar líder e anjo é eu, Matheus... E o Davi?
É, porque eles fazem rodízio mesmo, né?
Porque assim, ó, se, um exemplo, se cair na mão da Fernanda, a liderança, aí a Fernanda pode indicar você.
Indica.
Ou a Bia.
É.
Se cair na mão da Fernanda. Aí se cair na mão do Lucas.
Eu?
O Lucas pode te indicar ou me indicar. Aí se cair na mão da Pitel, a Pitel pode indicar o Matheus ou você.
Ou eu, é. Oh, meu Deus. Ou é, eu tô no auge.
Não, é porque você ainda não foi. Você ainda não foi.
Ainda não foi essa semana, porque eu fui na outra.
Na outra você foi. Mas é isso, eles vão fazer rodando.
Eles vão fazer rodando.
E aí, tipo assim,
gente.
Aí...
Pela se casa
é,
vou
se
eu.
Se cair na mão da lei, ela vai me indica.
Eu provavelmente também.
A lei te indica.
É, aí se cair na... Aí se cair na mão de quem mais?
Giovana,
aí a Giovana indica a Bia de novo.
Se cair na mão
ou
do
eu,
Bim,
porque ela
Bim,
me botou como primeira pra sair,
não
sei se... Do
Bim, a gente não sabe.
Tu ou eu?
Do Bim, eu acho que é o Davi.
Eu acho que é eu ou o Davi.
Eu acho que sou eu.
Gente, tá todo mundo na mira de todo mundo de lá. É esse fato. Porque é isso, gente. Assim como todo mundo de lá tá na nossa mira.
É. Ah, que o vento que vem tá aqui é o vento que vem tá lá.
A liderança, nesse momento, ela se torna uma coisa muito importante, muito, né? E o Davi, se a gente parar pra pensar, ele chegou algumas vezes no quase lá, né? Ele bate na trave, ele chega no finalzinho da prova e quando vai a prova, ele não ganha. A queridinha aqui, ó, tá até triste, tá com o olho cheio de lágrimas, gente, porque o Davi não ganha prova. Tadinho, será que a festa de líder dele vem aí até o final da temporada?
Tomara, né, gente? Ele precisa pelo menos ser líder, né? Uma vezinha aí. Tomara que ele ganhe.
Já aconteceu de um BBB ganhar e não ser líder nenhuma vez, não teve já na história do BBB?
Ah, e ele sabe. Ele falou isso dentro da casa, que ele disse, já aconteceu, né, aqui dentro, né, de...
Bala do líder, não ganhou.
Ah, tadinho. A Pitel, ele não imita. Dele, a Pitel, ele não imita. Ele imita só o Davi.
Porque pessoas especiais com muito carisma como o Davi são mais fáceis.
Imita a Pitel você, então.
Eu não sei imitar a
Pitel. Olha aí.
Ah, ela ficou assim, ela fica emburrada.
Não, o jeito da Pitel andar é único, gente.
Emburrada, ela só fica emburradinha.
Eu tipo, gosto muito do programa. Eu gosto do Davi. Eu acho que, assim, a torcida em volta do que virou... Que é uma parada mais polêmica, porque o Davi vai muito na régua moral do que é o certo. E as pessoas ficam com muita vontade de defender o Davi. E agora, pra mim, ele já não é mais o cara, tipo, tadinho. Ele já virou fortão lá dentro. Ele sabe que ele é poderoso, ele sabe que ele é um cara querido no público. Então, assim, é quase como se não é uma mãe mais protegendo o filho. O filho cresceu, pô. Vamos deixar o Davi agora brigar de gente grande, entendeu? Uhum. Acho que é meio isso.
Eu acho que não, hein? Eu acho que ele sabe que ele é forte, mas ele não tem certeza que ele é o mais, não. Ele ainda acha que deve ter outra pessoa tão forte quanto ele ali, a própria Isabelle.
Mas o Davi também, ele teve momentos de muita insegurança, né? Teve até aquela semana que ele tava com dor no corpo, que ele não conseguia...
Apertar o botão.
Eu acho que quando você tá lá dentro, beleza, ai, voltei de vários paredões, mas ainda é uma incógnita, não tem como saber o que a gente tá pensando aqui fora.
Não, mas assim, eu digo
de percepções.
Total, concordo
mas
com
você. Mas é que ele é um jogador muito forte, né? Ele tá ali pra jogar e ele mostra que a responsabilidade total é dele.
Mas ele
puxa pra ele. Nossa,
ele fala que agora, assim, se não gosta de mim, vota. Paredão, botão, fala.
Errado, o CNB, essas conjecturas dele que ele faz o tempo todo, né? Então, quer dizer, mas se o fulano... Gente, é muita energia pensando num jogo desse.
É.
Mas se o fulano
muito
ganhar...
Si, né?
É muito si. Eu estaria mais assim, gente, deixa acontecer que a gente vai ver o que acontece. Entendeu? Porque se ficar nessa conjectura, você pensa. Um exemplo disso, bem direto. A Raquel, quem imaginava que ela ia terminar no paredão?
É.
Nunca. Nunca, ela não tava nem indicada. De repente, foi tirar a imunidade da minha.
É, mas também foi consequência de um poder que ela teve na mão. Usou da forma que ela achou que deveria e talvez não deveria. Mas apesar de que depois ela falou até em entrevista que não se arrepende do que ela fez.
Falou que ela economizou por tantas semanas, né? Aquelas estalecas que ela tinha que usar, né? Não deveria ter usado, Raquel.
E do lado dos gnomos, ainda não existe confiança total, gente.
Uhum.
Fernanda, ela revelou que tem... um pé atrás com o jogador. Vamos ver quem que é, não?
Quem seria esse fofo?
Roda essa fofoca pra nós.
Olha lá.
Que eu tenho que abrir meu olho, amigo, porque assim... É o que eu falo pra você. Esse grupo aqui, ele tá diminuindo. E, por exemplo, eu não confio no Lucas. Mas o Lucas tá fazendo de um tudo pra jogar com a Pitel. O Lucas joga mais com a Pitel do que com a Lady. Só pra você entender. Não tô dizendo de ordem de prioridade, tô falando de jogar.
Imagina a Lady... Mano, é nítido que a Bia vai votar nela. Elas não jogam junto. É nítido que vai daqui um tempo, o próximo paredão, a Isabelle pode acabar votando na Giovana. É isso que eu tava batendo aqui, tá ligado? Aquele dia.
Uhum.
Daqui a pouco vai vir um ataque do outro lado, vai estar todo mundo tipo, ah, não voto, pá. Vai tomar na raqueta, eu não vou ficar protegendo ninguém, não.
Também não. Também não.
Eu não vou ser protegido.
Também não.
Mais uma vez a nossa teoria de mais cedo sobre as duplas, né? São duplas que jogam juntas e se juntam pra combinar um votinho no final de semana. Mas é meio que cada dupla por si, assim. E às vezes até as duplas trocam farpas entre elas, como a gente também viu mais cedo, Fernanda e Pitel, né?
Isso é histórico, né, gente? Júlio César morreu assim. E confiou tanto nos comparsas do Senado, foi assassinado por eles, a caminho do Senado.
Mas você entendeu a inteligência da Fernanda ali, né? Ela já plantou a sementinha ali do Lucas, ó. O Lucas, esse aqui, sabe? Então ela já tá se programando, porque ela sabe que uma hora vai ter que voltar
mas
um
é um grupo, mano.
É como o Henrique falou, não é um grupo, né? São duplas que se juntaram ali.
Gente, mas também, ó, num jogo valendo... Né, mais ou menos, talvez, 3 milhões de reais.
Uau!
Com pessoas que você conheceu há 2 meses.
Uau!
Ninguém é tão seu amigo assim, né?
Não,
ou é?
Gente.
Vocês acham que dá pra confiar plenamente?
Ah, não. Eu acho que cada um entrou ali pra ganhar, né, Henrique?
Você acha que todo mundo entrou pra ganhar?
Com certeza. Você vai entrar num lugar que sem pensar no seu objetivo final.
É o sonho de todo gente, é sonho de uma nação.
Se eu entrar num negócio desse, eu vou dizer, eu vou ganhar. Mesmo que eu não ganhe, eu vou entrar com um objetivo. E cada um que tá ali entrou com esse objetivo de ganhar. Né? Agora, se eles não estão seguindo o jogo, aí é...
O que você acha, Léo? Tá pensativo?
Ariano, pensando.
Solta nesse microfone aí. Eu tô pensando porque eu acho que... Foi o que você falou. Será que todo mundo entrou pra ganhar? Eu não sei. Talvez o prêmio de alguma pessoa é só ir longe. Não sei. É uma reflexão. Eu acho que em algumas situações, lá dentro, me parece ser que quando você tá no desespero, quando você se identifica, é tipo bote salva-vida. Vamos eu e você contra isso aqui. Pelo menos é uma pessoa que eu posso desabafar. Então, eu acredito em relações verdadeiras. A amizade é muito difícil porque é dentro de um contexto, né? Acaba aquilo ali. A gente não tem como saber como é que essas pessoas vão,
pode
tem compromissos.
Não floresta, né?
É, né? A vida vai levar. É. Eu vi, a gente como ator mesmo, a gente tipo, trabalha, passa 9 meses juntos, assim, parece irmão. E acaba a novela, a gente vai ter outra família, porque
aquele
tá nesse
grupo
ciclo,
do
né?
WhatsApp não existe tá. mais.
Mas se você tivesse ali num momento que tivesse... Você percebeu que você tem força, por exemplo, igual o Davi. Você se anularia, por exemplo, pra Isabela e ganhar?
Não.
Não, mas eu acho que nem isso acontece também lá. Não existe essa amizade
mas,
nesse sentido.
Em relação às pessoas... Ah, só entrei pra ir longe. Poxa, mas eu tô indo longe demais. Eu acho que eu posso chegar até o final.
Não, senta pra ganhar, querido. Você não tem conversa.
Eu acho que você vai lá...
Quando a Bia brigou pra ficar na liderança daquela prova que durou 16 horas, a internet caiu em cima dela, que ela foi egoísta, não deu a vitória pro outro. Bom, enfim... É uma coisa que dá um outro programa. Vamos lá. E o nosso Lucas está confiante caso vá pro paredão. Vamos ver o que ele disse. Gente, vamos lá. Olha lá.
A gente chegou aqui, não é à toa. E eu não imaginei que eu ia mais longe que a Anne. Eu não imaginei que eu ia mais longe que o Marcos. Entende?
Muito mais longe, né, no caso.
E eu cheguei. Então, tipo assim, se eu cheguei nos 11, eu posso chegar nos 10, no 9... No 8, no 5, tá falando com a Fernanda ali agora no sofá. E se a gente vai um daqui? Tipo, vai uma Pitel. Será que a Pitel não derrubou a Bia?
Eu tava pensando nisso.
A Alane?
Eu pensei nisso também.
Será que eu não derrubo um Davi?
Uhum. Tava pensando nisso.
É embate direto. O paredão entre eu e ele vai ficar entre eu e ele. A outra pessoa vai ficar de boa.
Sim.
É, mas assim, ele fala isso, mas numa situação também onde ele foi em paredões, que tinha sempre alguém pra ser tirado antes que ele, né? É. Ele se sente um
forte. E ele teve a sorte também de virar líder também. Porque ele vai numa dessa e vira o líder.
É, mas ele tem autoestima muito, muito alta mesmo, né? Porque ele achar que se ele vai com o Davi, ele e o Davi vão ser os principais, né? Ele tá achando que ele...
Ele acha que ele tá casado ainda.
Ai,
ele não tá forte no jogo. Mas, ó, até se ele saísse agora, já era um momento melhor do que seria 2 semanas
atrás.
É melhor
então, ele ficar.
Não, acho que quanto mais ficar, mais tempo você tem de completar o arco e voltar, pelo menos melhorar um pouquinho. Porque ali, se ele sai naquele paredão ali, quando tudo estourou, pô, ele ia sair completamente desgastado.
Verdade.
As pessoas esquecem. Vem sempre outro escândalo, tem sempre outra fofoca, tem sempre outro alguém que pegou alguém, aí a coisa, entendeu? A calça curta não tá na tua mão, tá na calça do outro.
Não vai pro paredão, Buda.
Alguém que joga a roupa na piscina. Exato. Alguém que veta uma liderança.
Não, mas isso daí foi complicado, porque eu não enxergava a Lady dessa forma. Pra mim, ela era engraçada, divertida. Mas quando ela fez isso, eu confesso que eu fiquei muito, muito magoada. Eu assisti e eu chorei.
Você chorou?
Eu chorei porque eu achei muito humilhante. Muito humilhante. Imagina alguém pegar as suas coisas e arremessar assim, ó. Poderia ter sido uma lama. Foi na piscina. Mas já pensou alguém pegar o que é seu ali? Ai, gente, não.
As invasões,
fiquei muito mal. Não,
as invasões são assim. É um invade o outro, você agora perde a mão, né?
É, eu acho que isso não mostrou que ela tava revoltada. Ela poderia ter conversado com o calma. Falar, olha, não é assim. Eu não gosto da forma que você fala. É, o jeito que você tá tratando a Yasmin, beleza. Ela comprou uma briga ali e ela se excedeu demais, gente. Bom.
Você chorou também, Léo? Não, não chorei, não. Eu fiquei em choque ali, porque ela tava prometendo já pelo menos uma semana que ela iria fazer isso.
Se você está lá e uma mulher faz isso com as suas roupas, o que, que você faz?
Como é que é?
Se você está lá e uma mulher faz isso com as suas roupas, pega as suas roupas e joga na piscina, o que, que você faz?
Nossa. Não, eu ia ficar muito triste. De verdade.
Não, eu ia ficar muito triste.
Mas eu acho que eu ia ter uma relação parecida com o que o Davi teve, de, pô, eu vou, no mínimo, jogar as dadas de volta,
né?
Sei lá, pensando.
Ou se ia desacreditar também.
É, mas assim, eu achei meio esquisito, porque realmente rolou uma promessa durante uma semana, rolou uma chamada de atenção até, dizendo que, tipo, pô, façam, vocês só não podem se encostar, não pode agressão física, que isso é contra a regra do programa. É. Mas aí foi se excedendo, enfim, eu acho que foi o que aconteceu. Mas eu fiquei mais em choque porque ela teve coragem de fazer o que ela prometeu. Eu acho isso extremo, né?
Gente, e a Giovanna, ela usou a central do líder para ouvir uma conversa do Bin Laden e do Lucas nessa tarde. Eita. Sabe do que eles estavam falando?
da treta que a gente tá comentando aqui agora, da Lady Ellen e do Davi.
Uma coisa puxa
a outra. Do VT.
Olha aí.
E ela recebe um sinal verde. E aí ela se sente mais confiante. No, quando ela fez a parada, eu nem vi ela saindo daqui, não, velho. Eu tava conversando com alguém. Foi lá dentro. Pegou e já fez a parada. Imediatamente eu falei pra ela, falei, ó, não, eu não faria isso. Eu falei assim, não faria isso. Não é uma coisa que eu acho maneiro. Mas eu te entendo o sentimento que você tá sentindo. Eu acho que você tá com muita raiva, você se vazou dessa forma, entendo isso. Te acolho nesse momento, mas eu acho que não é certo. Mas também não vou ficar aqui, tipo, botando o dedo na sua cara, te apontando, porque não cabe a mim.
Eu não sei se as meninas conversaram com ela esses bagulho. E aí, tipo, eu falo um bagulho pra você. Eu acho muito errado o que foi feito com... Porque foi o que eu não falei pra
você. Já falou isso, cara. Acha muito errado.
É, bem na hora mesmo, tinha falado pra você. Porque é humilhante, pai. Eu, assim, eu ia me sentir muito humilhado por aquela situação, tá ligado? Será que as meninas apontou isso com ela de falar dele? Não foi não certo?
Sei. Não, não sei.
Não sei, não sei o que eu tô falando. Porque eu particularmente, eu não vi, tipo, ninguém falando sobre esse assunto. De falar, não, isso não se faz, pá, tá ligado? Você tá errado, você tem que pedir desculpa pra ele. Você tem que ir lá pedir desculpa pra ele. Não vi ninguém falar.
O que eu achei mais engraçado dessa situação, ela sentia a vontade de usar o poder dela para ouvir a conversa de duas pessoas que, tecnicamente, são do grupo dela. Você acha que, por exemplo, que a Alane ia usar o poder dela de ouvir a conversa de qualquer pessoa da casa para ouvir a conversa da Beatriz?
Lógico que ia. Amor, a gente confia desconfiando. Ninguém lá é amigo, você é parceiro. Ué,
não, eu não acho que a Alane... Você acha que... O que, que você acha?
Não, eu acho que é... Talvez ela tinha acabado de sair. Aquele papo, ele é depois do flerte, né? Então, talvez, de alguma maneira, ela ficou curiosa em saber o que, que o Bin tava falando sobre ela.
Será?
Essa é a sacada, né?
Exato.
Então, pode ser isso. Boa. Mais do que desconfiar, é mais a curiosidade de entender, assim, o que, que eles falam pelas minhas costas.
Quando,
né?
Eu tô longe.
Será que
estão
falando de mim, né? É. Realmente, a gente vai concordar nessa.
Olha aí, ó.
A convivência traz a conveniência. Eu tô falando, ó. A convivência traz
agora
a conveniência.
Agora a gente já conviveu muito.
Mais,
né? Gente,
mais dois dias de programa, vocês estão amigos pra sempre.
Eu vou convencer ele a trazer a torcida pro Davi, né?
Sabe no outro Big Brother, né?
Ó, e os camarotes, gente, eles estão entrando em extinção no BBB 24. E os nossos cientistas, eles estão fazendo o quê? Eles estão estudando esse fenômeno. Vamos entender.
Tem que ter uma vacina, gente.
Na natureza, os camarotes se tornaram um grupo ameaçado de extinção. E têm sido observados 24 horas por dia desde 2020. Hoje, estão ameaçados de desaparecer completamente. De forma natural ou através da interferência humana, os camarotes vêm sendo extinguidos um a um. E atualmente, apenas um indivíduo se encontra vivo, porém, mais em risco do que nunca. Identificado como Bin Laden's Bololos, ele luta sozinho por sua existência. Cientistas acreditam que outras espécies se uniram para acabar com os camarotes do local observado. Mas os estudos foram inconclusivos.
Aí, ó. Agora eu posso trazer a ideia da pergunta que vocês falaram de será que todo mundo entra pra ganhar? Eu acho que esse é um grande motivo dos camarotes serem caçados. Acho que não todos, mas existem vários exemplos de pessoas que até entram pensando em ganhar, mas que na primeira adversidade falam assim, putz, será que compensa? Com toda lá fora, tudo que eu tenho...
Não acha que rola um desdém também do Pipoca, achando que esse cara não precisa dessa grana?
Ah, mas aí o erro é do Pipoca. Eu tô pensando enquanto...
Mas é o que a voz geral é essa.
Eu tô pensando enquanto você... De entrar na casa com o objetivo de ganhar. Parece que o desapego em deixar de ter essa disputa é mais fácil quando você já tem alguma coisa aqui fora.
Mas, por exemplo, o Bin... Ele tá tentando, do jeito dele, fugir do paredão e ir longe na competição, entendeu? Claro. Eu, particularmente, não acho que ele haja com desdém em relação ao programa. Vocês acham?
Não. É, falou assim, casos e casos, né? Falou assim, mas eu acho que existem pessoas, existiram pessoas em várias edições.
Inclusive nessa.
Né? Inclusive nessa, que eu acho que desapegaram mais fácil. Eu acho que esse é o negócio. Quando o camarote entra, se espera que ele seja o mais... povo possível. Acho que é isso que todo mundo quer ver. A galera que entra pra jogar de verdade, que viva como os outros vivem. E aí você ganha o jogo.
Não, mas nessa edição ficou bem claro isso. Foi o nosso BBB mais popular que nós tivemos, mais popularesco, inclusive, a ponto que o próprio pessoal que entrou não sabia sequer quem era o Rodrigo. Alguém quando encontrou, quem é você? O que você faz?
Isso rola. Não, né?
Rola.
E para um camarote, eu acho que isso deve doer, né? Falar assim, ai, você é pipoca ou camarote?
Exatamente, acontece.
Não, imagina o Rodriguinho ou o Vinícius do Davi, o tanto que não deve ter doído no coração. Bom, se dele.
Depende de Davi quem perguntar é novinho, pra mim. Gente, Davi é novinho.
É, são outras gerações.
Para de passar pano, vamos falar
ele
uma coisa
é
aqui.
Ele é novinho.
Quem é você? Nani, eu sou você amanhã.
Pronto, eu falo assim.
Ele é novinho, não tinha como conhecer. Não, mas foi engraçado, foi muito engraçado. Foi divertido. Aí eu tô falando assim, com a história dessa coisa, o pessoal tem essa ideia equivocada e pressupostamente pronta de achar que o camarote tá lá sem precisar estar lá. Uhum. Eu acho que dá um frescor, dá um, entendeu? Dá uma... A gente quer ver como é que a pessoa é acordando, como é que a pessoa é sendo infortunada, sim. sendo pressionada. A gente quer ver.
Quer ver a realidade, jogando, né? Quer ver a pessoa real, é verdade.
Ó, o João de São Paulo perguntou, quem vocês acham que tem a pior leitura de jogo? Não pode pipocar, hein?
A pior leitura de
jogo. O Buda, né, gente?
Ele atualmente, tem a pior leitura. Gente, eles estão se incomodando muito, gente.
A gente tá demais. O Buda... A gente acabou de ver, né? A percepção que ele tem, que se ele for com o Davi, ele volta, né? Ah, não, gente. Infelizmente, é o Buda, tadinho.
Não, o Buda. Então, tem muito. Nós temos uma enquete aqui no nosso programa, que eu vou levar pra minha casa no final do BBB. Estou reivindicando ele pra mim, que é o nosso bode.
Olha, eu vou pegar o crachazinho dele, gente. Eu levo o crachá.
Eu preciso desse bode na minha vida, tá, meu bem? Não vou cantar, porque né, não posso cantar. Mas, enfim. Pra quem você acha que você soltaria o seu bode hoje? Vamos ao nosso homem que... Olha a cara como ele olha pra gente, gente. Ele olha com a cara de que bode que essa...
O que, que o bode faz?
Não,
né?
É porque assim, é normal, a gente tem um
bode. Pra quem é que você tá com bode?
É um rancinho, sabe? Uhum. Quando você tem um bode de alguém, quando você tem um rancinho. Mas o nosso bode é um bode fofo.
É um bode fofo, dar, sem se preocupar. Se comigo. É.
Cara, eu tenho revezado um pouco o bode, assim. É. Ele tem pulado a cerca cada semana. E tem uma semana que eu tenho mais bode da Lani e tem outra semana que eu tenho mais bode da Bia. Essa semana acho que eu tô mais pra Bia.
É mesmo?
É os excessos, né? Tem uns excessos. Não é que é uma pessoa ruim, de forma alguma. É preguiça mesmo, assim, de você... Já com 70 dias de dinâmica, você já tá acostumado.
Você gosta do mínimo esforço? Você gosta da coisa clean? Você não gosta da casa com muito quadro? Com muita coisa? Tem que ser aquela casa, você não sabe se é consultório.
Não, é mesa cast, o cama cast. A gente vai num outro lugar.
Não é hot cast.
Mas eu acho que isso é os excessos.
Os excessos, né? Os excessos tem aí, Sabrina Sato, que pode provar. O próximo convidado vai ter que entrar de cotoveleira na casa.
Vai entrar cercado por dano.
Exato.
Tipo assim, fazendo a proteção.
Segurança, maravilhoso. Boninho, aqui já fica a ideia, pelo amor de Deus.
Boninho, fica a ideia.
Dame de segurança.
Dame de segurança, exato.
E o bode, pra quem você dá?
Esse é o bode.
O meu bode, por mais que... Eu concordo que a Bia se excedeu muito, mas o meu bode, ele é muito especial pra Fernanda.
Fernanda,
esse aqui é pra... Ai.
E choca zero pessoas.
É pra você, meu amor, porque assim, gente, pelo amor de Deus, né? Melhore.
Tá agora certo. Vamos falar de coisa boa, vamos deixar esse bode de cantinho aqui.
E vai pra
pode ficar
casa.
Até...
Pois, deixa aqui
vai, pode até abraçar a Nani, que a Nani tá obcecada pelo bode.
Eu adoro esse
bode. Vamos falar de pódio. Primeiro eu quero saber quem vocês acham que vai ganhar... A essa edição. E depois eu quero que vocês podem completar o pódio e falar o segundo e terceiro lugar.
Torcida ou o que você acha, ou o que eu acho de verdade?
Quem você acha, quem você quer que ganhe?
Quem eu quero?
Torcida,
você quem eu
você,
quero?
Você.
Não,
você,
quem
você.
Eu quero, tá. É Pitel em primeiro, a Fernanda em segundo e Isabela em terceiro.
A Fernanda em segundo e a Isabela em terceiro.
Em primeiro lugar, Davi. Segundo lugar, Isabela. E terceiro, a Bia, né, gente? A Bia é amada. Ela se excede, ela tá sem limite, mas ela é amada.
Nós temos um pódio aqui, sabia?
E quem vocês acham que vai ganhar?
Agora, no jogo, é esses três mesmo.
Primeiro, quem você acha
Davi,
que vai?
Davi, Isabela e a Bia em terceiro.
Então, o Davi vai ganhar mais um pontinho hoje aqui. E você acha que quem vai ganhar?
Pitel. Eu vou na Pitel. Eu vou na emoção, eu não vou ficar nessa de achar contra as estatísticas, gente. Torcida. Torcida é torcer para que ganhe. Se o Davi já tá ganhando, pô, que graça que eu tenho em torcer Pitel.
Olha, pessoa de personalidade.
Mas até porque no balanço das horas tudo pode mudar. Eu falo aqui, eu vou repetir de novo. O BBB é como se fosse monarquia. Você acorda rei e pode terminar a noite no guilhotinado. Então, dependendo do que uma pessoa age, como a pessoa fala, como ela é interpretada o pensamento dela, ela pode perder total o cajado, o estatuto e sair fora.
Eu concordo super com você. Inclusive, foi o que a gente falou. Se o Bim mudasse as estratégias dele ou os outros ali do Gnomo mudasse, talvez eles pudessem ter chance de...
Você acha que o Bim vai ganhar, então?
Eu acho que se ele mudasse a estratégia... Teria uma grande chance.
E se a Fernanda mudasse a estratégia, você acha também que teria chance?
Também, porque ela é muito inteligente. Se ela assumisse que ela errou e que as falas dela são muito problemáticas, ela teria uma chance.
Será que o...
Nós somos,
mas será
imperfeitos,
que o lance do público
não
tá inflamado já?
Eu acho que não, porque as pessoas entendem que nós não somos perfeitos. Elas vão se identificar, poxa, ela errou, mas ela assumiu que ela errou e ela tá tentando melhorar, sabe? E não é
mas
o que tá acontecendo, ela tá só...
Vezes, desculpa, você fazendo uma observação... Atrás desse raciocínio teu muito coerente. Às vezes, quando a pessoa toma uma redenção e tenta se reposicionar, fala, ah lá, tá se fazendo de... As pessoas não levam a sério, desculpa.
Mas teve uma edição, eu não lembro agora qual foi, que teve um vilão que ganhou, gente. Ele foi o mais amado no final. Eu não lembro, eu era criança. Mas eu falei, putz, mas ele era o vilão. Como é que ele ganhou? E ganhou. Eu acho que não é porque até agora você não é o preferido que você não pode dar uma volta por cima, né? O povo tá de olho, tá vendo tudo.
E aí, o povo tá de olho, o povo tá vendo tudo, e agora o povo vai ver a gente triste, porque sabe por quê? Porque tá acabando esse programa de hoje.
Dois minutos.
Adorei nosso programa hoje, com uma dupla aqui de
escola. Eu adorei essa grupa antagônica que no final se deu bem.
Olha, fogo na mesinha.
Fogo na mesinha. Foi um antagonismo maravilhoso, respeitador, entendeu? Diplomático, debate. Que signo você é, Priscila?
Eu sou sagitariana.
Ah, é verdade, sagitária.
É fogo com fogo, que eu sou ariana. Ah, e é isso que é o debate. Gente, agora. Hoje a internet ficou feliz, viu, gente? Tinha pra todos lados. Quem gostava de um lado foi contemplado. Quem gostava do outro lado também foi contemplado. E a gente foi muito contemplado também com a presença de vocês. Obrigado, pode mandar beijo, pode mandar recado, pode passar a rede social, pode começar. Primeiro você.
Quero mandar um beijo super especial pro meu amigo Léo Xavier. Um beijo pros primores, tá? Pra todos os fãs de Priscila Meirelles. Ó, eu quero ver se vocês estão assistindo, estão ligadinhos. Vou ver nos stories depois.
É Pri Lovers o nome deles,
primores,
não é? Primores.
Primores,
Lovers, Mores.
Primores.
Só traduzir, gente.
Você,
quero mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando nas redes sociais. Aí, a galera que mandou mensagem, que tava pedindo pra eu vir aqui no videocast, no MesaCast. É, mandar um beijo especial pro meu grupo, porque eu tenho grupos de bebê. Eu faço muitos amigos, perco alguns também, mas eu tenho muita gente que fala de bebê. Tem o grupo da Casa do Davi. Um beijo, Casa do Davi. E agradecer aqui pelo convite, porque eu amo bebê e, tipo, vejo com um dos maiores
entretenimentos. Quem sabe ano que vem a gente não vê você no camarote, né, Davi?
E aí?
Ou então Priscila também no camarote.
Já pensou?
Já pensou?
Gente, se eu entrar é pra ganhar.
A treta já tá feita aqui. Você
eu
tá
vou
na
até
doida.
O final pra
aí,
ganhar.
A validade tá pronta, viu?
Já tá
só
pronto. Levar.
Nós dois juntos.
Tá roteiro, não precisa dar roteiro. Eles vão fazer o roteiro deles. Tá pronto, maravilhoso tal. E você faz, você pede voto pessoal na internet, pessoal, quando você tá torcendo, você fala, vamos votar, gente. Você faz
eu mais falo, comento as coisas que estão acontecendo. Eu não tenho uma pessoa assim, sempre que eu puxo mutirão, essas coisas. Eu vou no...
Um prazer ter vocês aqui.
Beijo,
prazer,
meu
tudo
amor,
bem, meu anjo.
Valeu, querido.
Dani, prazer, meu
gente,
amor.
Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem mais um dia conosco. Amanhã tem mais BBB. E semana que vem, MesaCast BBB. Semana que vem estarei eu, meu querido Henrique, maravilhoso.
E a minha
aqui.
Querida Nani, maravilhosa, aqui estaremos juntinhos na quarta-feira que vem. Vocês já sabem, Multishow, G-Show e Globoplay, a partir de 8 horas da noite.
Estamos vocês.
Beijo.
Tchau.
Cadê o leque? Tchau,
vamos, leque. Val.
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.